Enquanto isso, na sala de justiça.
E já estamos no ar.
Estamos no ar.
Yeah!
Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma sala da justiça. Sim, essa sala da justiça é muito especial porque a gente não tem só uma convidada, a gente tem duas convidadas. Na verdade, não, né? Porque a estrela faz parte da equipe. A gente queria dar as boas-vindas a Lu Freitas. Lu, conta pra gente aí. O que você tá fazendo aí?
Lu Freitas, eu tô assistindo um jogo de futebol.
Para de desligar agora, cara. Para de desligar.
Entrei em modo Copa do Mundo 2014.
Você nunca assistiu um jogo na vida, mas agora você tá assistindo todos, é isso? Você entrou no modo Nick de vida.
É pra te acompanhar, meu amor.
Eu peço desculpas a todo mundo que tá assistindo a gente, se me segue no Twitter pela quantidade excessiva de tweets sobre a Copa do Mundo, e aviso que eu não vou diminuir o ritmo, pelo contrário.
A cada vez mais. Dica, não sigam ele no Instagram.
Dica de ouro.
Dica de ouro. Não sigam ele no Instagram. Olha só, ele posta foto da televisão, cara.
Aliás, ele não é o único, viu?
A televisão não tem screenshot ainda?
Eu não tô postando foto da televisão direto, eu tô usando várias fotos, fazendo montagens, entendeu? Eu tô fazendo uma ação chamada Nice Guy na Copa, que é uma ação da Philips que eu tô fazendo, então peço
pô, fala logo que acabar que a gente libera, pô. Agora tá explicado aí, tudo bem, pô.
O Cardoso
aí,
tá
fazendo, aí pode seguir.
Entendeu? Ação publicitária com Jabá, isso é bem diferente, entendeu? É. Mas vamos em frente, cara. Cardoso, acho que a sua tela ainda tá meio esquisita, cara, tá meio grande. Mas tudo bem, vamos nessa. Estrela, até que enfim você está de volta aqui com a gente, seja muito bem-vinda.
Obrigada, finalmente consegui ter minha internet operar hoje também, né?
Para quem não sabe, a Estrela é editora da versão em áudio da Sala da Justiça, então mesmo quando ela não está aqui, ela ouve tudo que a gente fala aqui.
Coitada, velho.
Que vergonha.
Desculpa, tá? Já peço desculpa. Perdão.
Pois é. Mas vamos lá, gente. Vamos nos apresentar o resto da equipe. Cardoso nunca fala nada. Matheus. Tá.
Só isso aqui que eu vou falar só.
Isso aí devia. Eu falei que você não mostrar isso no programa.
Vai, Corinthians.
Eu falei, né? Mas tudo bem, né? Ninguém me escuta aqui.
Adulterar símbolo nacional é um crime previsto na Constituição democraticamente escolhida em 1988.
É um adesivo. Se eu tirar a parte de cima, vira a bandeira do Brasil de novo.
Eu quero ver alguém que fizer o Matheus lá.
Vem me pegar aqui.
Merece essa prisão. Cara. Ronaldo.
Boa noite, gente, e vai Corinthians.
Mais um.
Assim eu vou ter que começar a manifestar a minha... Tem jogo da Copa, cara.
Fala com o Mato Brasil, vai Brasil!
Ó, tô com uma camisa aqui, entendeu? Desculpa dizer, mas... já que é pra manifestar clubismo, eu também manifesto o meu. Aliás, o jogador do meu time fez um gol na Copa ontem. O jogador do seu time fez?
Não chama.
Esse aí mesmo. Esse que você tá mostrando aí mesmo, Matheus.
Eu sei. Eu vim com a camisa 9 pra falar. Porque eu tô pegando muito no pé do Fred. E aí, como eu falo pra ele sempre calar minha boca. Então, não tem jeito, cara. Eu vou voltar com medo.
O Fred, mais gol ele vai fazer, tá certo. Peguem no pé do Neymar, do Fred. E vamos em frente. A nossa primeira pauta do dia, antes de falar da pauta do dia, eu tô sempre me adiantando. Vocês podem falar com a gente pela hashtag SJMB, ou se vocês quiserem usar a hashtag que a gente usa internamente, SJ, né? Assine o nosso canal no YouTube, youtube.com/meiobit. Se você não assinou ainda, eu só lamento.
Azar o seu.
Tá perdendo.
Se você não leu o Meiobit, você não sabe que ontem eu fui assistir ao jogo do Brasil com tecnologia 8K, né? E foi uma coisa realmente espetacular, cara. Então esse é o nosso primeiro assunto do dia. Eu, obviamente, que faço a pauta. Já que eu não entro no top 7, eu posso colocar esse bloco que eu criei exatamente pra gente falar das coisas que não estão no top 7. Então, eu queria saber de vocês, quem gostaria de ter visto esse jogo comigo em 8K?
Com você não, mas 4K é sempre legal.
Não, mas tinha um monte de gente legal lá também, tá? Tinha o Inagaki, tinha a Cora. A Lu queria.
cara. Eu queria.
Eu não gosto de futebol, adoraria.
Na verdade, eu fiquei vendo os meninos falando de 8K, 8K, porque tava Nick, tava Cora, tava Inagaki. Ou seja, eu tava vendo os três falando.
Pois é, três amigos.
Né? 8K, 8K deve dar até pra ver o talento do Fred, né?
Cara, 8K dá pra ver o talento até do Filipão, cara. Até o Filipão, entendeu? Vira um estrategista, assim, 8K. Realmente. Você vê todos os detalhes, você vê, cara, uma coisa impressionante, que lá era realmente tipo um cinema, era um telão com dois projetores 8K. Deixa eu falar sobre o negócio. Vamos passar o resto do programa esculachando o Fred, isso vai fazer igual a todos os programas esportivos estão fazendo, entendeu? No Brasil afora. Se a gente falar bem do Fred, a gente vai ser o único, entendeu? Depois que ele ganhar a Copa, com gols do Fred e do Neymar, a gente vai poder falar, pô, tá vendo lá no Sala da Justiça, entendeu? A gente falou que o Fred ia fazer os gols da final. Como o ano passado ele fez na Copa das Conquistas. Eu não quero mais falar de futebol, vamos falar de televisão.
Fala da televisão, Henrique!
Exatamente.
Vamos falar de coisa boa. Esse carregador aqui, que custa R$99,90.
Vai, Cardoso!
Vamos fazer, né, uma musiquinha aí. Vai, Cardoso. A gente bota o jingle na hora que ele, né, se empolgar.
Porque... deixa a gente começar a negociar merchan.
É, mas deixa eu contar pra vocês. A resolução de 7.680 por 4.320, que é 4 vezes superior ao 4K, 8 vezes superior ao Full HD e 16 vezes superior ao HD.
Mas dá essa diferença mesmo no que você tava vendo?
Dá. Eu não sei porque eu não vi uma transmissão em 4K, entendeu? Pra comparar. Em relação ao Full HD, sem comparações, assim, é absurdo.
Mas
absurdo.
Em breve você verá, Nick.
Piada interna também, vou fazer uma musiquinha pra piada interna, gente.
Vamos ter que fazer vinhetas.
Eu não vou nessa, não. Vou
Estrela, vai sobrar pra você, amiguinha.
Não, eu não vou, não.
Você comprou vinhetas. Mas fala aí, qual era o tamanho da tela que eles usaram pra fazer a transmissão? Ou foi projetor, tipo tela de cinema mesmo, que eles usaram?
Era um telão, né, na parede, assim, tipo um pequeno cinema que tem dentro lá do como é que é o nome do lugar? Do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, aqui na Urca, no Rio. E aí tem, tipo, auditório com cadeiras e tal. Eles criaram montaram lá o sistema de som de 22.2 canais, que eu achei realmente impressionante. E a tela era um telão mesmo, não sei quantas polegadas tinha, mas acho que quase 300, se não me engano.
Entendi.
Essa transmissão ela foi feita para alguns lugares. Ela foi feita para o hotel da FIFA, que é o Sofitel aqui em Copacabana. Então lá tem uma sala da FIFA. E lá foi recebida numa TV 8K de 85 polegadas. E também no centro de transmissão, né? Lá no Rio Centro. Na verdade, a imagem chega lá. Chegou lá numa imagem 8K e de lá veio para a Urca e para Copacabana. E para o Japão também, né? Ela foi mandada pela NTT para o Japão, onde chegou assim, com, sei lá, de 10 a 20 segundos de atraso, mas em 8K. E ela foi assistida em 4 cinemas também lá no Japão. Ou seja, foi um evento bem legal, assim. A tecnologia é da NHK, que é uma emissora estatal japonesa, que tá fazendo testes com esse tipo de Ultra High Definition desde 1995. A primeira vez que eles exibiram conteúdo em 8K foi na NAB em Las Vegas em 2006. Isso tudo pra quem não leu o post, né? Então, tem uma história legal.
Caramba!
E agora, né?
Tudo isso... resolução 4K ainda, porque não... Quer dizer, tá virando padrão, mas ainda tá muito caro. E eles já faziam transmissão desde 2006, com 8K.
Pois Japão, é, né, cara? A ideia deles é que em 2020, em 2016, eles vão começar a fazer testes regulares de transmissão via satélite mesmo. 8K. E aí, a partir de 2020, vai começar a transmitir regularmente como uma TV, entendeu, normal. E aí, né, o céu é o limite. Segundo eles, não vai além disso, porque o olho humano é incapaz de discernir. Mas claro que vai, né, cara? Entendeu? Onde tem possibilidade de tecnologia, vai avançando, então... Mas a ideia é que em 2020 os japoneses já possam comprar TVs 8K e assistir em casa. Uhum. Então, muito interessante, cara.
Maneiro, cara. Mas
só os japoneses? E a gente?
Ah, é pra chegar aqui, entendeu? Vai demorar um pouco.
Levando-se em conta que a maior parte da transmissão da TV aberta ainda não é a Full HD.
É bom, verdade. A nossa transmissão é 720p ou 1080i. Não é 1080p, infelizmente.
Ah, mas 1080i já tá bem bacana pra uma televisão aberta, cara, no Brasil.
Uhum. Qual é a diferença sensível entre 1080i? Qual é a diferença sensível entre 1080i e 1080p? Muita gente discute que não é tão diferente assim.
Cara, realmente não é tão diferente. O problema é que a maioria dos programas gravados, assim, novelas, essas coisas, são em 720p. Eu acho que é com relação à transmissão. Parece que 1080i, mesmo os dois tendo a mesma quantidade de pixels e
A diferença do i e do p é que um é imagem entrelaçada.
Isso.
Você tem, ou cada frame é composto de duas escaneadas. Ele escaneia as linhas ímpares e depois as linhas pares. Ou vice-versa, foda-se. E aí ele faz isso em, teoricamente, um trigésimo de segundo, e aí você tem lá o seu frame. Na P, não. Na P você vê cada linha, ele monta o frame linha a linha sem pular. Isso é um resquício do tempo da transmissão analógica, que era toda em que sempre era entrelaçada, tanto que até hoje no Photoshop você acha o filtro de interlace, que é para você pegar imagens que são capturadas de transmissão analógica antiga e tirar aquele efeito gradeado.
Efeito lindo. Uma outra diferençazinha que é o Progressive Scan dele das duas modalidades, obviamente, são diferentes, mas, cara, qualquer teste que você for ver em televisões que tem, sei lá, ou qualquer tela que tem menos de 32 polegadas, cara, não dá diferença nenhuma. É a mesma coisa.
Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu sinto diferença no HD. As minhas TVs são pequenas aqui, não são muito grandes, não. Mas eu sinto a diferença do HD pro
convencional.
Não, HD pro convencional.
Ah, sim.
Nossa, absolutamente uma coisa. É. Eu fico imaginando 8K, por isso que eu levantei a mão aqui rapidinho. Eu quero.
Mas o problema do 8K e do 4K é que se a TV não for muito grande ou você não estiver muito perto, você não vai perceber a diferença. Se você pegar a sua TV Full HD, colocar do lado de uma TV do mesmo tamanho HD e começar a andar pra trás, em alguns metros, se eu não me engano, em mais de 3 ou 4 metros, você não vê mais diferença. Exato. O olho humano não consegue diferenciar essa parallax entre os dois pontos.
Tá. No caso da 8K,
já tem um problema pra determinar a diferença entre pontos naturalmente, né?
No caso da 8K, eles...
É aquele negócio, longe o bastante, todo celular é retina display.
Sim.
No caso da 8K, eles recomendam 85 polegadas no mínimo pra TV, entendeu? Senão você realmente não vai ver a diferença do 4K pro 8K.
Entendi.
E aí estão perguntando, porque tem uma compressão forte, né? Porque pra a imagem chegar lá, foi usada uma fibra ótica e 300 megabits por segundo. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Mas, se fosse sem compressão nenhuma pra chegar a imagem 8K, ia precisar de 24 gigabits por segundo.
Nossa,
a gente no Brasil só chega
24 gigabits por segundo pra gente usar a internet. Eu quero!
Pois é. Mas aí um leitor perguntou lá no blog hoje se você dá pra perceber realmente essa compressão. E realmente, cara, não dá pra perceber. Se o cara da câmera focar direitinho, o nível de detalhe é extremo, assim, uma coisa absurda. Não é uma coisa inédita, porque todo mundo tá acostumado a ver filme em IMAX, né? Então você já sabe o que é esse tipo de resolução numa tela
todo
gigante.
Todo mundo, nós. Não tem, não, eu não. Eu sou virgem de IMAX. E nem tem. Esse IMAX do Brasil é marmotagem. É falso.
Tá certo, é isso mesmo.
Esse IMAX do Brasil, ele tem uma tela que é 5 vezes menor que uma tela IMAX de verdade.
É isso mesmo. Essa barra aqui tem uma vergonha. Parece ser um muito bom. Tem um em São Paulo muito bom também.
Mas o de São Paulo também é.
A tela não é muito maior, não. Eu fui na inauguração do aqui de São Paulo, do primeiro, que é no Bourbon, com um amigo nosso, inclusive.
Então, é Fortaleza, gente. Tem uma tela IMAX mesmo, tamanho real. Eles inauguraram essa sala, tipo, há 2-3 meses, eu acho.
Dentro dessa ideia, se vocês procurarem no Google, tem um... O pessoal tá colocando no Google Maps os cinemas que são IMAX e os que eles chamam de LIMAX, que são, tipo...
Eles chamam de... Eles chamam de Empire IMAX. Que é uma, que é a versão. O que eles fizeram? Eles criaram, como é caro pra cacete você ter uma sala IMAX de verdade, e eles precisam vender IMAX, eles inventaram esse tal de, essa versão que é um IMAX entry-level, é como se fosse...
Entry-level é bom.
IMAX Home.
IMAX de entrada pro Brasil.
E aí, olha, deixa eu ver se consegue aqui, olha a diferença entre a tela do IMAX Home, essa tela pequena, tem 8,5 metros de altura.
Certo.
Não tá dando pra ver, droga.
Mas dá pra ter a noção.
Dá pra ter a noção. Ela tem 8,5 metros de altura.
Uhum, por 18 de largura.
A tela de verdade, do IMAX de verdade, tem 23 metros de altura.
Postei no link pra vocês também.
Mas isso aí tem que ser.
Link aqui do Slimex.
Cara, eu
tem uma destacada, dizer... tem uma Slimex destacada em São Paulo.
Desculpe dizer, mas tipo, mês passado eu tava em Taiwan, né, cara, e eu fui no IMAX, né? Eu sempre que eu viajo, eu tento ir, cara, nos cinemas legais, né? E eu fui no cinema lá, cara, que puta que pariu, era um IMAX melhor do que eu fui alguns anos atrás em São Francisco. E a tela do tamanho de um prédio, cara, sem brincadeira. O sistema de som é absurdo. Também vi aquele filme do Tom Cruise lá do Edge of Tomorrow. Eu não sei se foi o cinema, não, mas eu achei o filme muito bom, cara. Eu não sei se alguém mais viu. Mas naquela tela ali, qualquer filme ficaria bom. Mas o filme é bem legal.
Cinema é péssimo, Nick.
Eu não sei se foi, porque realmente o Tom Cruise, ele não tem, faz tempo que não faz nada que preste. Mas exatamente. Esse filme eu achei legal. Achei legal mesmo.
Ele corre no filme?
Cara, corre muito.
Ele é um soldado?
Ele corre muito, Aí, Antes de passar pro próximo tema, eu tenho que falar pra vocês como é que era a captação desse material lá no estádio, né? Então, lá no Mané Garrincha tinham 3 câmeras 8K, da Ikegami, é uma empresa que fabrica esse tipo de câmera de altíssima resolução, ultra high, e mais 2 câmeras 4K super slow motion. E essas câmeras eles faziam naquelas cenas, eu até postei uma no Instagram, que era uma cena tipo com o Neymar fazendo um drible, assim, uma brincadeira, e aí essas super slow motion eram exibidas com upscaling pro 8K. Então, na hora que dava pra perceber. Essa hora dava pra perceber. Mas fora isso, cara, a resolução é realmente incrível. E ver um jogo de futebol assim. E outra coisa legal é que tinha o microfone de 22.2 canais estava lá no. Alguns microfones estavam lá no Mané Garrincha. Então se a gente poderia ter ouvido o som do estádio. E aí a sensação de imersão é total, porque você escuta, você vê. Só que aí os japoneses acharam que os brasileiros iam ficar putos e botaram o overlay do áudio do Galvão Bueno. Mas aí o áudio do estádio tava tão alto, cara. Tava tão alto o áudio do estádio que suplantava, sabe? Passava
aí, enfim. Mas eu confesso que assim, eu tenho assistido. Aqui eu só tenho disponível em inglês ou em espanhol. E às vezes só em espanhol. E a narração do México me faz sentir saudade do Galvão Bueno. Olha o absurdo, cara. É zoadíssimo.
Alguns portais aqui no Brasil botam de vez em quando as narrações dos gols, né, pra você ouvir. Até botaram um argentino narrando o gol do Neymar, o cara até se empolgou, porque, pô.
Demais. Tem alguns narradores que são muito mais parecidos que o Galvão, cara. Mas eu sei lá, eu tô no Brasil, um evento desse, com uma televisão 8K, e o pessoal pede pra colocar um layer com o som do Galvão, é muito mau uso da tecnologia, cara.
Eu conversei com o pessoal, eu bati o papo na pessoa da NHK, né, que todo mundo fala inglês bem e tal, e não teve jeito, cara. Isso aí foi o pedido lá da nossa Globo, né?
A Globo que pediu, né?
Pra ter a narração deles também, tá certo. O evento é eles que estão fazendo, né? Não posso nem, como convidado, não posso reclamar, né? Nem posso reclamar, afinal de contas, que a gente tem tido uma audiência muito boa por causa da Globo, né, Cardoso? A gente vai chegar.
É verdade. Globo tá rendendo bastante page view pra gente.
Valeu, Globo e meio beat, tudo a ver. Não rimou, mas...
Eles mudaram o slogan.
Bom, vamos para o nosso próximo assunto, que também é Copa do Mundo. Desculpa, gente, mas não tem jeito. A gente está no meio do evento. É o seu post, não reclama não, cara.
Não, esse post é maneiro.
Cardoso, conta aí pra gente. A FIFA garante que o Goal Control, a tecnologia, ela tira a teima pra ver se a bola entrou ou não, é inhaqueável. Conta pra gente, isso existe?
Olha, é aquele negócio, não existe. Funciona assim: não existe mulher inconquistável. Existe esforço, existe excesso de esforço. Se você lembrar daquele documentário do Nicolas Cage, O Senhor das Armas, pra conseguir conversar com a tal modelo que ele tava afim, ele contratou a mulher pra uma sessão de fotos e fechou um hotel inteiro na Riviera. Uhum. É viável? Não. Funciona. Serve pra todo mundo? Não. É a mesma coisa. O esquema dos caras é completamente offline, não tem nada, não tem internet no meio. Eles não divulgam nada dos protocolos, de como transmitem, de que frequência transmitem, do que transmitem. Então, pra alguém chegar lá, vai ter que ser uma coisa bem filme de Tom Cruise. Invadir o estádio, interceptar a comunicação de fibra ótica, também não dá pra fazer fácil, você não pode cortar um cabo de fibra e espetar facilmente, você tem que montar conector. Não é que seja impossível, mas o trabalho para você hackear esse sistema da linha é tão grande que não vale a pena. Ninguém se interessa por isso, porque o sistema vai dizer que foi gol, mas se for uma coisa minimamente suspeita, o juiz vai desconfiar e vai desconsiderar o sistema da FIFA, que ele é a autoridade ali.
Aliás, falando nisso, é bom citar aí.
Não aconteceu. O que aconteceu foi o lance do impedimento, que não tem nada a ver com o sistema da linha do gol.
Pois é.
O sistema de impedimento é feito manualmente com os caras, com os operadores no computador, olhando a imagem e puxando linhazinha.
Isso. Caras que fizeram isso, eles não...
É manual.
E provavelmente os caras que fizeram a linha da primeira, sabe, a primeira vez que apareceu o tirateima, eles não entendem a regra de impedimento. E aí gerou uma puta de uma confusão no mundo inteiro, cara. Porque era posição legal, não era posição inválida.
Aí eu achei lindo que todo mundo ficou enchendo o saco do Galvão Bueno, porque o brasileiro adora falar do mal do Galvão.
E no final,
Galvão tava certo, o Arnaldo tava certo. Chupa Brasil.
Exato.
E enfia o pássaro Galvão no rabo.
Pode falar o que tem que ficar do Galvão, mas ele tá acompanhando a Copa do Mundo faz muito tempo, entendeu? E esse estagiário aí da FIFA que traçou a retinha ali, né, cara? Pior, cara, foi a quantidade de incautos que embarcaram nessa, né? Isso é que é muito engraçado.
Puta, eu acompanhei. Olha
aquele post lá, cara. Aquele post, cara, que vergonha alheia, cara.
Qual?
E muito amigo meu brigando comigo, falando, não, tava impedido. Porque quando é o Fred também, voltando, eu falo.
Sério? Não, cara, não é o caso do Fred. Não, parar de falar do Fred, Nick. Meu.
Eu ia deixar o bigode, sabe, Lu? Mas acontece que o meu aqui é
tipo... Não, bigode seu Madruga.
Cinco pra cada lado. Então eu falei, porra, não dá pra deixar o bigode. Eu ia deixar só de sacanagem.
Nick, você tá aqui fechando o saco com essa história. Para com isso!
Mas, ó, eu vi muita gente reclamando disso aí, cara, de tipo do Fred tá impedido, pra tentar, sabe, entrar naquela vibe de, a Copa foi comprada, chupa PT, cacete A4.
Gente, a Copa foi comprada, o roteirista comprada.
Alguém me explica. Se a Copa foi comprada, o roteirista é sensacional, cara. Deviam contratar ele no lugar do Lindelof.
O roteirista não é o George R. R. Martin, aquele cara lá.
Tá morrendo várias coisas.
É, que ele tá cortando cabeça, muitas delas no último minuto.
Pois é, já dançou Ser Iniesta, né? Tá dançando quase o Ser Cristiano Ronaldo, tá quase dançando também.
Tá,
né?
Vai dançar.
Os ingleses vai dançar dançaram.
Não, ele vai dançar o gira, que nem aquele português loirinho do cabelinho de cuia, como é que ele chama? Roberto
Leão.
Ele.
Nossa, velho.
Vai dançar o gira.
É a piadinha, né? Passaram a mão e o Portugal ainda não pegou ninguém, cara. Mas vamos
Portugal não pegou ninguém mesmo.
Mas é foda, cara. Outro dia tava. É, Portugal fez um jogo. É, os Estados Unidos jogou muito bem outro dia e Portugal no finalzinho fez um gol por causa do Cristiano Ronaldo, cara. O cara, cara
não é fraco. Não me fala disso, velho. Que eu tava
nos Estados Unidos também.
Eu apostei nos
americanos, eu fiquei com dó.
Eu apostei que ia ser 2-1 e já tava ganhando dinheiro. Tava com um barco americano, cara. O negócio já super feliz.
Por foto, né,
tava, lá ganhar dinheiro, beleza. Aí se faz o cruzamento faltando 30 segundos pra acabar o jogo.
30? Foi 10, cara. Foi com
10
segundos.
E depois, depois dos 5 minutos de acréscimo, aquela plaquinha de até empatar, né? Do...
até empatar.
Dessa vez foi.
É, não, velho. Foi. Não, os vídeos estão dando 5 minutos geral, assim. Vários jogos já tá rolando. Inclusive, quando for contra a gente, vai ser sinistro.
É que muita gente tá descendo a porrada nessa Copa também, né, cara? Aí para pra atender jogador, aí para pra dar falta, aí para pra cobrar falta. Aí vai 4, 5 minutos mesmo.
Não, para pra atender o ser humano que tá lá jogado na grama, não?
É. Não, para pra tudo.
No jogo contra os camarões, tinha um pessoal. Eu tava num bar e aí tava eu com os brasileiros e uns 4 ou 5 camaroneses, assim. E um dos caras, ele tava enchendo o nosso saco por causa que o Neymar caía, ficava chorando que era falta. E mesmo o Neymar apanhou pra caramba nesse jogo. E mesmo assim, o cara tava metendo pau. E a gente na nossa, beleza, você tá certo. Aí, um pouquinho antes dele ser substituído, o cara falou, ele tomou outra porrada e caiu. O cara falou assim: que essa menininha tá chorando? Aí o meu chefe tava comigo e olhou pra ele e falou assim: na verdade ele tá triste. Ele queria fazer, ao invés de fazer só 2 gols, ele queria fazer uns 3 ou 4 que dava, né? O camarada ficou muito puto, né? E o cara era muito grande. Eu falei: ferrou, eu vou apanhar aqui, cara. No Brasil, velho.
Ai, cara. O Balotelli hoje deu uma de Sagatti, né?
Você viu
o joelho? Cara, inacreditável. Eu olhei aquilo e falei: mano, virou Street Fighter. O cara se achou o Sagat e deu um pulo com joelhada na nuca do cara.
Eu li, não sei onde, que era o Super Mario. Só que aí ele esqueceu de comer o cogumelo, entendeu?
Nossa, velho.
Ele subiu em cima do cara, coisa inacreditável.
Ele foi muito alto, cara. Muito alto.
Mas, tá, cara, bom. Na boa, ele não fez nada na Copa do Mundo inteira. Mas o técnico da Itália é muito burro, cara. O cara tirou o craque do time
e
pra segurar o empate de 0-0. Pois é, já rodou, né? Merecidamente.
Rodou. Presidente da Federação Italiana também rodou.
Eles pediram demissão, na verdade, né?
É, mas rodou.
É, uma situação dessa, sair na primeira fase num grupo que tinha os times que tinha. Ele tinha que ter classificado, cara, não tem jeito.
Tem conversa. Mas tem que levar em consideração uma coisa aqui. Todo mundo falava que a Costa Rica já estava eliminada, aí ganhou o primeiro jogo, disseram que era zebra, ganhou o segundo jogo, continuaram falando que era zebra, e ainda não admitem a ideia de que a Costa Rica veio preparada pra Copa.
A Costa Rica acabou com o bolão de todo mundo, cara. Ela acabou com o bolão de todo mundo, velho.
Ela veio do nada. Nas eliminatórias ela não tava tão bem, então...
Não tava, mas eles...
Foi se formando e deu certo, deu liga, né?
Eu acho que eles, do fato deles terem caído nesse grupo, foi até uma motivação extra pra seleção, cara. Eles devem ter pensado assim: já que a gente ganhou nesse grupo, nós vamos trabalhar o bastante pra gente passar desse grupo. Foi motivação. Então, não é zebra. Costa Rica veio preparado pra Copa, encaixotou a Itália, encaixotou a Inglaterra, só não ganhou... Não, na Inglaterra não. Ai, meu Deus do céu, o que foi que...
Uruguai.
Encaixotou o Uruguai, encaixotou a Itália, só não ganhou da Inglaterra, sabe lá Deus por quê? Porque o técnico da Inglaterra... Né? É, porque o técnico da Inglaterra já tava não valendo nada, colocou expressinho pra jogar.
Verdade. Bom, entendeu? Mas em suma, a gente pode falar que ficou aí declarada o desafio pra quem quiser hackear o tirateima da FIFA, aí tá aberto, manda ver.
O mais surreal que o cara pra hackear, ele tem que imaginar, né, que vai rolar um lance polêmico naquele jogo, que nem sempre rola, né?
Aquele momento, né?
Não, no momento, né? Porque ele vai hackear e...
Tem que ser rápido.
Vai descobrir como.
Pois é. Bom, vamos pro nosso próxima pauta. Que é mais uma do nosso querido Vladimir Putin. Quer dizer, querido não, né? Querido não, né, cara?
Mas querido
o Putin, esse post do Matheus, conta pra gente. O Putin tá puto com a Intel, com a AMD, resolveu criar seu próprio processador ARM, é isso mesmo?
Ele tá querendo banir. Ele tá querendo não. Eles vão banir a partir de 2015 qualquer processador da Intel, da AMD, nessa, sabe, dos processadores imperialistas dos Estados Unidos. Uhum. E eles vão... A ideia é que eles vão montar um processador próprio, baseado no no como é que é o modelo? Eles vão criar um processador chamado Baikal, que é o nome de um lago que tem lá perto da Sibéria. Uhum. E vai ser praticamente o ARM Cortex A57. Ele é 64-bit. E eles vão... A impressão que eu tive, tudo que eu li, é que eles vão, de fato, copiar mesmo e criar um processador russo, feito por uma empresa russa, e vão começar a montar computador com esse processador. E eles vão deixar, eles vão criar uma sanção econômica mesmo para os processadores americanos.
Vem cá, vai ver uma Coreia do Norte.
Só para entender uma coisa, a inspiração do nome é o Lago Baikal, que fica perto da Sibéria,
O lago é lindo, Nick. Eu tô vendo as imagens aqui.
É bonito mesmo.
Eu tava confundindo o Baikal com o Aral, que tá secando. Já ia ser uma piada errada aqui.
Isso já tem uma mensagem subliminar aqui, é a seguinte: se os desenvolvedores mandarem mal aí no processador, vai todo mundo pra Sibéria, né?
Não manda pra lá.
Agora, será que vai ser compatível com o tablet da melhor Coreia?
Não. Deveria, né?
É, a lógica. Pela lógica, deveria. É. Mandam pra China e na China manda pra Coreia.
E o sistema operacional, qual que vai ser?
Cara... Linux, claro, que eles personalizam como um sistema operacional da Rússia.
O sistema operacional mais comunista que tem, pô.
Mas aí é o único sistema comunista que tem.
É? Não, e o pior, é o único sistema comunista que funciona.
Vai lá, hein?
Cara, eu sou de tal pra encerrar o programa aqui.
Mas os russos tinham uma distro do Linux deles há um tempo atrás. Não sei se
levou. Provavelmente. Eu não duvido nada deles trazerem esse projeto de volta e colocar pra funcionar. Mas eu fiquei pensando depois. Os carros da. Tinha uns carros famosos, até no Brasil tem clube do Niva, né? Que é uma picapezinha russa. E tipo um jeepzinho. E hoje em dia é fabricado pela Chevrolet. Fábrica dele.
O Niva é fabricado pela Chevrolet hoje?
Hoje é. Você tem alguns modelos da Chevrolet. E eu fiquei pensando, até que ponto eles vão começar? Tudo bem, a gente tá falando de computador, algo fora. Mas até que ponto essas sanções vão começar a influenciar nas empresas americanas de outros segmentos, cara? A gente não sabe, velho. Complicado.
Tem um Fedora, tô achando aqui, tem um Fedora adaptado pra Rússia, mas acho que não é essa a distribuição governamental.
Tô lembrando.
Que mancada. Rússia, né, cara?
E aí eles vão fazer isso. A previsão é que eles vão começar a fazer. Eles vão comprar, sei lá, quantos? Alguns milhões de alguns milhares.
Red Star Linux.
Cara, é o nome mais óbvio possível, né, cara?
Clichê do clichê, né, cara?
É o Red Star, ele é o da melhor. É o Linux da melhor Coreia. E tô vendo aqui, Cuba também tem uma. Estava fazendo a distro.
Ah, eu lembro disso. Acho que eu até escrevi sobre isso no ano passado, que a melhor Coreia tinha adaptado a cara desse Red Star, que antes se parecia com o Windows XP, e pra Panek agora.
Você conhece? Não é possível, cara.
É outro mundo, né, cara? É outro mundo.
É outra realidade, cara.
É outra realidade, gente. Eu lembro que eu trabalhei com um cubano há muito tempo atrás, e eu falava épocas d'antanhos, né? E o cara explicando pra mim que em Cuba não tinha nada da Microsoft. Eu falava, nossa, vocês estão bem na fã.
Tá melhor que o Brasil, né? Não, que mancada.
E os caras reclamando porque não tinha Outlook.
Como é que funciona? Agora eu fiquei pensando. Imaginando, sei lá, a Rússia de 2002, 2003. Como é que funcionavam as empresas, sistema de e-mail? Será que existia isso lá naquela época, cara?
Eu não sei como é que é a Rússia, porque a Rússia não tem embargo, né,
na terra. Mas assim,
Cuba, na verdade, tem uma questão super séria lá por conta dessa coisa dos embargos, né? Quando os Estados Unidos embargam, você pensa que todos os grandes fornecedores de tecnologia não podem vender. Então, na Coreia do Norte, enfim, Cuba, até hoje, né?
Que não que alguém fosse ter dinheiro pra comprar, né?
Não, isso não importa, né? Assim, não, claro, não dá nem pra piratear, Nick.
Não, eu sou contra o embargo a Cuba, entendeu? Como. É, mas eu achei que o Obama ia levantar isso, mas não rolou, né, cara?
Ah,
mas
não, ninguém vai. Tá com uma cara que ninguém tem um olhar lá pra fazer isso, não.
Acho que o processo vai vir o contrário. Acho que Cuba vai começar a abrir as portas pra esse outro mundo, cara.
Cara, a gente tá esperando isso há muito tempo. Né?
Cara, olha, levando-se em conta que o petróleo em Cuba é explorado essencialmente pela França, junto com a tecnologia com a telefonia celular, que é parceria público-privada. E eles têm milhões de negócios com a China e com o Brasil, não é tão essa terra horrorosa, não. A diferença é que para eles não é interessante que todo mundo tenha acesso à tecnologia. Por isso que eles liberaram venda de telefone celular, mas os telefones celular custava o equivalente a um ano de salário.
Tem que falar aí, cara. Bom, as casas então, Bahia, ela resolve, cara.
Então eles não tem casa de Bahia lá.
Não tem.
Não, sem loja popular, nada disso. Não funciona.
E a melhor Coreia é a mesma coisa. A melhor Coreia tem embargo dos Estados Unidos, com certeza. Só que quem é o vizinho e melhor amigo, e aliás, o único amigo da melhor Coreia?
A China. Que tem portas abertas.
E o que,
abertas,
que a China mais tem?
Em relação aí de comércio com os Estados Unidos hoje, possivelmente é o maior número de importação dos Estados Unidos hoje vem da China, cara.
Sim. Aí não dá pra dizer que a melhor Coreia não tem celular por causa de embargo.
É verdade.
E mesmo que tivesse, mesmo que fosse, não são os Estados Unidos que tornam posse de um telefone celular sem autorização crime punido com fuzilamento.
Eu trabalho com um chinês e eu tava conversando com ele sobre isso, né, da última vez que ele voltou da China, e ele falou que ainda hoje, isso foi o quê? Foi novembro do ano passado. Eu perguntei pra ele, você tem, sei lá, Apple Store, você pode comprar a Apple, alguma coisa assim? Ele falou assim, não, que é plenamente proibido, e se você voltar de qualquer outro país pra China estiver portando, você tem que fazer declaração de uma porrada de coisa, é uma burocracia infernal pra você entrar com um iPhone que é fabricado onde?
Na China. Mas eles têm lojas lá, a loja é só pra turista?
Provavelmente. Ou se é pra você, se você for chinês e tiver que comprar, deve ter alguma documentação, algum tipo de burocracia, cara. A desgraça, ele falou pra você comprar um celular desse lá. E o bagulho é fabricado lá, cara. Não faz o menor sentido, velho.
É, porque o pessoal também confunde muito Hong Kong com China de verdade.
É assim. Hong Kong tem um mercado mais
Taiwan,
livre.
Taiwan, cara, é outro mundo também. É totalmente diferente.
Não, Taiwan é outro país, na verdade.
É outro país, verdade. Mas inclusive, todas as fábricas de Taiwan, que eram em Taiwan, agora ficam no mainland China. Mas é outro país, eles são meio que inimigos, mas rola comercial, né, cara? Rola
de parceria. Boa.
A China, inimigo, na verdade...
Inimigo é apelido. O Taiwan é o governo da China que se mandou de lá depois da queda do Império...
Exato.
Depois da Revolução.
O Chiang Kai-shek, que segundo a letra do Roger Waters é um low dirty rat, é um cara escrotado, matou uma porrada de gente, entendeu? E se mandou lá pra Taiwan.
Que bosta.
Então, pois é.
Bom, tadinho do Mao Tse-Tung, seus amiguinhos,
né, cara? Exatamente. Não tem Santos nessa história.
Seus coleguinhas, né, cara?
Exatamente. E até o Chiang Kai-shek morrer, ele queria retomar a Mainland China, que até hoje o Taiwan tem essa ilusão de que um dia eles vão retomar, imagina. Até parece, né, cara? Bom, vamos lá para a nossa próxima pauta.
Vamos lá.
Entramos no nosso top 7, então vamos lá.
Muito bem.
Abandonar o Putin. Vamos ver qual é o nosso primeiro. É um post do Cardoso. Cardoso, conta pra gente como é que é essa história da mensagem secreta sobre o fim do True Crypt.
Eu tô sem meu chapéu de papel alumínio, aí é perigoso quando o Obama tá ouvindo. Você sabe, o TrueCrypt, ele foi aquele programa de criptografia excelente, usado em multiplataforma, que a gente usa para esconder o material de sacanagem que você não quer que outras pessoas vejam. Mas aí eles usam aquele discurso, não, porque você usa para guardar documentos secretos, uma criptografia que o governo não consegue quebrar e etc. Que afinal de contas é feio você falar que tá guardando sacanagem. É, o True Crypt, ele saiu, ele era excelente, ele já tinha um projeto de mais de 10 anos, aí saiu do ar, desapareceu. Foi tirado do ar com um aviso, True Crypt pode não ser mais seguro, procure alternativas, e aí ensinaram a você usar a criptografia nativa do Windows e do macOS. E ficou todo mundo assim, o que houve? O TrueCrypt morreu? Mataram? O governo foi em cima? Ninguém sabe o que aconteceu. E o melhor, maravilhas do open source, ninguém sabe quem faz o TrueCrypt.
Oi?
É que nem o Bitcoin, ninguém sabe quem fez a bodega.
Então, o que acontece? O TrueCrypt está nesse mistério, aí os desocupados começaram a ver as mensagens do post do TrueCrypt, aí descobriram que o texto lá, o texto, a frase deles que eles avisam do perigo, que pode estar em perigo, está escrita no inglês estranho, que é algo que um nativo normalmente não escreveria. Aí, como que os caras não têm porra nenhuma pra fazer, começaram a juntar a primeira letra de cada palavra e a embaralhar, e aí, graças a maravilhas da probabilidade, chegaram a uma frase que pode ser alguma coisa em latim relacionada com a NSA.
Latim, cara. Você tá me lembrando?
Deixa eu mudar. Cara. Deixa eu mudar aqui, porque assim faz mais sentido. Sim. Ou seja, pela ideia deles, a NSA teria quebrado o TrueCrypt ou forçado os caras a incluírem algum cavalo de Troia dentro do software, e eles estão proibidos de divulgar isso. Então, logicamente, eles tiraram o negócio do ar, criaram uma frase em inglês capenga, usando uma mensagem secreta em latim ruim, avisando da NSA. Porque é muito mais fácil do que você entrar num cybercafé em Niterói, criar uma conta fake no Hotmail e mandar um e-mail pro Snowden ou pro New York Times ou pra qualquer diabo de outro lugar. E afinal de contas, pra que facilitar se você pode criar uma conspiração digna do History Channel?
Claro. Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, tem gente que compra a ideia, né, cara?
É. Cara, tem gente que compra a ideia que a Copa foi comprada.
Mas foi, sim. Gente. Eu comprei, deixa eu falar, aproveitar aqui a ocasião. Eu comprei a Copa, tá? Se você falar que alguém comprou, fui eu. Tô aqui provando, pode colocar minha foto aí. Foi comprada. Nossa, cara, Brasil vai ganhar, vambora.
Eu comprei o ingresso pra Copa, certo? Não.
Já é uma participação. Cara.
Mostra isso, sim. Que tá roubando, Nick!
É verdade.
É o ingresso do jogo que eu fui dormindo. Se roubarem, não tem problema.
Isso é histórico, pô.
É histórico.
É histórico.
Ninguém vai me pedir ter um jogo que eu já vi, entendeu?
Mas ó, fica o alerta aí. Em São Paulo, Rio de Janeiro, tem um monte de gente que tá. Como o ingresso é grandão e você não pode dobrar, o pessoal tá enfiando a mão e tomando do bolso mesmo. Então, for pro estádio, fica ligeiro com isso aí, cara.
Exatamente. Aliás, se você for pro estádio, fica ligeiro de tudo que você tá levando, né, cara? Sempre bom. Independente do país, inclusive, né?
Mas segundo a FIFA, você não pode levar nada.
Né? Cara, segundo a FIFA, você não pode levar tablet, mas eu tenho visto muito nas transmissões a galera com os iPads minis, escrito
não, aqui. Outra... iPad mini, né, gente?
O cara tá levando um iPad
pro... Catofone dentro dos estádios é uma coisa absolutamente absurda.
O cara tá levando um iPad pro estádio?
É, o cara levanta aquela porra na sua testa e você não vê mais nada, né, do que tá passando. Aí você dá um tapa, quebra o iPad do cara e vai, o cara vai querer te processar, que nem o francês lá que brigou com a menina que tava usando o celular dentro do Teatro Municipal e achou que tava certo. A gente até falou disso em outra sala da justiça, cara, na boa.
É, se você achei lindo, ele devia ter empurrado ela do balcão.
Ia dar no New York Times, com certeza, cara.
O cara fica escrevendo no iPad abraço grátis, igual tipo convenção de otaku?
Acho que eu vi era tipo adiós racismo, sabe? Uma coisa assim.
Filma eu, Galvão.
Ok, né? Beleza.
Enfim, vamos para a nossa próxima pauta. Estrela, essa pauta é sua. E muito bom você estar aqui para poder conversar com a gente sobre isso.
Muito bom.
Sobre malucos por aí.
Conta pra gente o que deu na cabeça dessa pessoa para começo de conversa.
Pois é, então, o cara.
Paranoia que... chegando no nível extremo, né? Impressionante.
Não sei o que é pior, a paranoia do cara ou a roupa que o cara fez, né?
A roupa, né?
A roupa. Paranoia teoricamente sem cura.
Você colocou uma foto do Faraday aqui, curti, né? Muito bom. Muito bom, muito bom.
Ah, então, o cara, ele fez, ele é austríaco, né, ele pegou uma roupa e usou, baseou na gaiola de Faraday, né, que ele vai refletir qualquer onda eletromagnética que tiver pra chegar no seu celular que você vai colocar dentro do seu edredom. Uhum. Então, tipo, é pra isso que serve, mas sei lá.
Você sai com isso vestido com, tipo, seus gadgets, vestido com
um edredom. Você sai na rua como se fosse né, um mestre Sif, sei lá.
Não, amigo. Mestre Sif seria bacana, olha isso.
Exatamente. Tá vestido de alien, né? Sei lá que porra é essa.
Você sai vestido igual um Jedi, mas naquele vídeo do Triunfe, o cachorro.
É isso mesmo.
É cosplay de mendigo, cara. É enrolado no cobertor.
E tudo isso pra quê? Pra ninguém interceptar as comunicações dos seus aparelhos?
Sim, vai que você tem medo da NSA chegar e te rastrear, né?
Ai, cacete.
Não, peraí.
Ninguém vai te achar com essa roupa.
A partir do princípio que você tá sendo rastreado.
Exato. Essa gente
acha importante.
Entendeu? Exatamente. Tão importante, assim. Nossa, o Obama quer ver as fotos do meu almoço, Abbas.
Obama tem nada melhor pra fazer.
Inclusive, se você fotografou o seu almoço, né?
Uhum. Pois é, né? Pois é. Mas mesmo assim, mesmo que ele estiver usando isso, assim que ele conectar numa outra rede com esses aparelhos, ele vai ficar andando a vida inteira dele com esse aparelho. Esse ele vai
usando em volta.
Ele vai ter reunião secreta. Ninguém pode saber dele, porque com esse negócio. Não, ele não pode abrir a roupa.
Isso não vai adiantar. Não vai adiantar, porque quando ele chegar, o celular vai estar sem bateria.
Exatamente.
É. Ele vai ficar gritando desesperado. Tem alguém aí, tem alguém aí. Transmitindo com até 2 watts de potência. Uhum. Vai drenar a bateria.
Exatamente.
Não vai receber.
E acabou. Quando você corta o sinal, ele aumenta a frequência pra tentar encontrar um sinal, achando que tá numa zona fraca, né? Então ele quando ele aumenta a potência gasta mais energia. Aí o idiota se veste com esse negócio aqui, coloca o celular vai ficar lá gritando, procurando rede. Quando ele vai tirar pra usar, quem disse? Não tem energia.
Mais inteligente até usar o modo avião mesmo do celular.
Claro.
Ou ele celular em casa, né, pra ir pra sua reunião super secreta.
Então, onde ele iria vestido assim? Uma festa do pijama, caralho, alguma coisa assim?
Caraca.
Ele vai pra fila do
pijama, na
ele vai pra fila do sopão.
Fila de socorro
ganha!
Fila de socorro iPad, é muito bom.
Mas assim, essa roupa seria útil, sabe pra quê, gente? Pra aquele caso em que você implanta algum chip dentro, sei lá, do membro seu, do braço e tal, aquele negócio de meia-meia bem e tal. E assim, pede que te rastreie mesmo, mas assim, só no futuro distópico onde todo mundo é rastreado com chip, né? É. Dentro do corpo.
Um dia, quem sabe?
Quem sabe?
Comendo essas sopas,
então.
Cara, eu ainda acho, falando em gaiola de Faraday, ainda acho o experimento do Top Gear o mais legal de todos. Cara. Até porque é divertido ver o Raymond se ferrando.
Coitado.
O Raymond com o hamster, né? Na verdade.
Ele fica nervoso.
Ele fica apavorado, mano, achando que vai virar torrada dentro do carro. Mas, cara, canto do carro é uma gaiola de Faraday, mano.
De boa.
Né?
Tranquilo.
É. Eu só fico nervoso com aquelas roupas que os caras usam. Eu fico com muito medo de quebrar um pedaço da malha. Se quebrar um pedaço da malha, já era.
É, claro.
Sim. É. O cara veste uma roupa inteira feita de luva de açougueiro e fica brincando de soltar raio da mão. Legal é, mas...
Sabe que tem registro de acidente com isso aí, cara? Não é possível. Tem que ter, cara.
Ah, deve ter, cara. Nos anos 80 era moda montar bobina de Tesla. Uhum. Engraçado é que foi antes do Tesla virar...
Cult.
É, internet. Mas o pessoal gostava por causa da brincadeira mesmo. E aí toda a revista de eletrônica ensinava a montar a bobina de Tesla e avisava, não monte, você vai tomar choque, você vai morrer. Eu comecei a brincar com eletricidade grande, mas eu parei quando eu fiz uma brincadeira, eu desmontei o Magic Click. Lembra do Magic
Click? Nossa, eu lembro. O que você fez?
O troço é piezoelétrico. Ele tem um cristal que você dá uma porrada no cristal, ele responde gerando uma carga elétrica. Beleza. Eu não sabia que era uma carga de mais de 2 mil volts. Eu tinha feito um negócio muito legal, que eu achei um cilindro de borracha usado para proteger barco em cais. Era muito legal, era um cilindro de borracha, e aí eu montei um eletrodo com uma agulha de costura grande na ponta desse cilindro e ligado no Magic Click. Aí eu usava pra matar formiga na pia de alumínio. Ah, é muito legal. Todo mundo quer brincar de Deus. Eu brinquei. Eu escolhi você. Aí uma hora o imbecil aqui resolveu ver de perto. Me abaixei, encostei na pia. Cheguei com a agulha pra ver de perto a porrada. Aí eu lembrei que o alumínio é condutor também pra minha orelha. Mas pelo menos essa última formiga morreu.
Eu imagino ter um susto também, cara. A porrada, cara.
Foi fogo, cara.
Que maneiro, cara.
Bom, gente, vamos para a nossa próxima pauta. Essa pauta é mais uma do Cardoso, não preciso nem dizer, né? É só vocês verem a imagem ali atrás, ó. Cardoso, fala pra gente do First Derm, um aplicativo muito útil.
Não, o First Derm é muito legal, faz sentido, medicamente, em termos de saúde, é muito legal. Se você quiser, eu posso até fazer uma demonstração.
Continue falando.
Não, funciona bem. O zoom do 920 é bom pra caramba.
A gente vai acreditar na sua palavra, relaxa.
A gente passou das 10 horas, mas não precisa relaxar.
A ideia do negócio é muito legal, porque quando ir pro médico quando você tem qualquer problema da cintura pra baixo é complicado. As pessoas ficam assim.
As pessoas não, os homens.
Os homens.
Os homens.
Mas vocês estão acostumados a ter um encanamento complicado. O problema é de vocês.
Exatamente. Então vamos falar em português, claro, né, Cardoso?
Aqui com a gente é tudo feito pela Apple. Apenas funciona.
Operada de Windows, seu viadinho.
No geral, tem uma exceção Linux, isso aí é complicado.
Exceção livre, né, velho?
Acesso livre.
Acesso livre.
Canalha.
Mas o negócio, a aplicação, o que você faz? Você tira fotos das perebas, preenche lá os formulários explicando o que está sentindo e manda para o site e onde um médico de verdade ou pelo menos
um estagiário. Parecido,
eu acho que vai ser o Dr. Nick.
Nick Riviera.
Exato. Aí o que acontece? Aí o médico vai dar uma olhada, vai ver o que ele acha que você tem e vai te responder com um diagnóstico e com um tratamento, se for coisa simples.
Peraí, Cardoso, que atrapalhou o áudio.
Tava no avião?
Peraí.
Desce o meu vídeo.
Onde é?
Não, passou.
Onde foi?
Passou.
Repete aí, Cardoso.
O negócio é que, como você manda o material, a banda das fotos e os sintomas e o que tá achando, o que, que aconteceu pro médico, ele avalia. Se ele conseguir diagnosticar, ele responde e junto vai lá a indicação de tratamento, que você tem, que remédio você tem que tomar, quantas vezes, etc. Como a maior parte dessas coisas são besteirinha, acaba o cara consegue evitar uma ida ao médico, uhum, e acaba sendo melhor para todo mundo, e custa $40 a consulta, que lá nos Estados Unidos isso é de graça.
É de graça.
É, $40 lá.
Para essas coisas simples assim, como o pessoal já costuma consultar o Google, poderia ter tipo uma avaliação de imagem do Google, né? Tipo, se pagava e falava. Pode ser isso. Aí beleza, de uma lista de sintomas, né?
O problema é de saúde, né? Você tá botando a tua saúde na reta, né?
Esse é o pessoal faz isso mesmo, cara.
Tá botando o banal na reta, cara. Peraí.
O problema de você se consultar com o Google aqui, invariavelmente você vai chegar na conclusão: é câncer.
É câncer, verdade.
Ou virose.
É. Ou virose.
Bom, mas virose os médicos já falam, né?
É. Provavelmente a resposta padrão vai ser essa. É virose.
Principalmente se for o Dr. SUS.
Pro Dr. SUS é tudo virose.
É. E o Cardoso, ele tá de dele, colocou um post-script assim: o aplicativo fornece diagnósticos para homens e mulheres, mas eu prefiro escrever sobre genitárias com as quais eu tenho o mínimo de familiaridade.
Eu achei legal que ele fala que no futuro essa tecnologia pode ser usada para você tratar, né, astronautas na ISS ou de repente, uhum, né, numa missão fora em outro planeta, mas realmente...
Peraí, imagina, por exemplo, um astronauta, por exemplo, hoje, eu acho que deve ter uma câmera que o cara, ele chama ali um, né, um urologista e fala assim, ó, dá uma olhada aqui, vê o que eu tenho.
O cara que fica lá na SOS, lá que fica muito tempo em órbita lá na estação, né? Uhum. Realmente.
Como é que será que eles fazem pra esse tipo de consulta? O cara tem
esses caras passam por uma avaliação médica extensiva, muito extensiva, antes de irem.
É verdade.
Não sei o quê. E na hora que volta, idem e vai pro hospital e vê o que aconteceu. Eles usam, inclusive, as missões, essas missões, né? Estação Internacional, pra sacar qual é o efeito de não ter gravidade no corpo humano, porque a nossa saúde depende da gravidade também.
Claro, pois é.
É, mas vai que eles resolvem fazer o experimento, como que a gonorreia se comporta pra
gente? Duvido.
Oficialmente ainda não há registro de casos de sexo no espaço.
Uhum.
Mas isso vai ser inevitável.
Claro.
Teve até uma vez um casal casado numa missão do ônibus espacial. Todo mundo falou que eles iam inaugurar o livro que o Arthur Clarke chamou de NASA Sutra.
NASA Sutra.
Mas a NASA ficou puta, negou, reclamaram.
Ai, velho.
Que a imprensa não tava levando a sério e tudo. Uhum. E o problema é que não tem exatamente aonde.
Pois é, né? Mas deixa que
você não tem lá é privacidade.
É.
O que não tem lá é privacidade.
E outra, só que isso vai acabar acontecendo, principalmente no futuro, se para os planos de colonização do espaço, de Marte, sim, ou da Lua. A gente vai ter que se reproduzir no espaço. A gente não vai sair daqui com família formada para lá.
Ah, vai, cara.
Mas aí
vai ser complicado. Ah, vai, nem que sejam os Robinsons.
O ser humano nascer em outro planeta com uma gravidade diferente é bem surreal, né, cara? Vai ter que ser uma coisa...
Muito.
Aí a gente entra naquela série.
Mas na Lua...
As moças do Papo Natural que me perdoem, mas eu acho que é C-section na cabeça aí, porque sei não, hein?
Tá, e fica aí a dica, quem tiver grávida e muito dinheiro, fazer o parto no espaço aí pra ver como é que funciona a parte legal da coisa. Onde ele nasceu, né? Qual é a nossa...
Tem a gravidade pra ajudar, já é barra pesada, parida, deitada, gente, imagina.
Coitada aí, galera.
Fico imaginando. Imagina aquele monte de nojeira flutuando.
Nossa, não tinha pensado nisso.
Ninguém tinha pensado nisso. Tem certas coisas só o Carlos.
E como parto no, sem o auxílio da gravidade, a mulher vai acabar se esforçando mais, vai ser aqueles casos em que ela acaba forçando o intestino.
Que desagradável, Cardoso.
Gente, é o milagre do nascimento.
É o milagre da vida.
Isso é tão bonito. Quem nunca viu um parto não sabe que coisa linda a hora que a cabeça do neném sai e ele fala, Hades Johnny.
Eu vou dar um conselho pra quem tiver assistindo. Não procure no Google parto de Lotus. Não procure no Google. É um conselho da Sala da Justiça do Meio Beat.
E falar em partos, essas coisas, nasceu hoje o filho da Sandy. Da Sandy Júnior, né?
Caralho, seu filho da Sandy Júnior? Parece velho, hein? A gente tá velho, mano.
Júnior tá no Brasil, né, cara? Pois é, cara.
A Sandy tem filho, cara.
É, a Sandy tem filho.
Vamos para a próxima. A próxima pauta é sua, Ronaldo. Game of Thrones continua batendo todos os recordes de download ilegal.
Sim.
Conta pra gente como é que vai a locadora do Paulo Coelho.
Vai de ver, tem poupa. Porque, tipo assim, apesar dos esforços dos canais de assinatura, como Netflix, como Crunchyroll, que fornece animes, como Hulu, PSN e GOG, que fornecem games, com serviços bons, com preços atraentes, até com planos para você conseguir ter acesso a material gratuito, dependendo da assinatura que você faz, tem muita gente que não está interessada em gastar nenhum centavo. É que nem a história do... O André do Ceticismo, ele costuma contar do caso que ele pegou uma promoção. Tem uns 3 anos que o Google fez de apps vendendo a 18 centavos. E ele pegou alguns desses no... Acho que era aniversário do Google, alguma coisa assim. Teve cara da escola onde ele trabalhava que queria que ele passasse o aplicativo pago, em que ele gastou apenas 18 centavos, de graça para eles. Então, para cada um que está disposto a pagar por um bom serviço, como que aquilo que o Gabe Newell falava do combate do Steam à pirataria, vão ter pelo menos uns 20 que não querem gastar e vão apelar pro torrent. Mesmo sendo um serviço com...
Os caras pirateiam um aplicativo de $1, né, cara? Na App Store.
O cara que pirateia um aplicativo que custa $1, ele tem que tomar uma tapa na cara, velho. Tem que dar...
Eu não tô te falando, 18 centavos, velho, de dólar.
Não é pelo 18 centavos, cara. É pela cara de pau, entendeu? De não querer pagar o mínimo pro desenvolvedor, né, que trabalhou com aquilo, cara.
É, então. O imbecil não percebe que ele fazendo isso, ele não está fomentando, ele está deixando de fomentar um mercado que vai ser benéfico pra ele, cara. É muita burrice, sim, cara.
Seja de aplicativo, seja de filme, seja de música, a pessoa não percebe isso. A produção da HBO até deu uma de... digamos assim, de conformados, porque eles disseram que o grande volume de downloads do último capítulo do Game of Thrones, que bateu todos os recordes, deu aqui, no caso, 2 petabytes de dados compartilhados nas primeiras 12 horas após a exibição da season finale, que dá em torno de 2.000 HDs externos de 1 tera, pra você ter uma ideia. Eles não... A produção da HBO, eles deram uma de conformados dizendo que o número de downloads acaba até promovendo a série, porque ele, no fim das contas, não influi na venda de DVDs e Blu-rays dos episódios. Mas, cara, é um caso à parte. Tem muita gente que muitos produções que são prejudicadas por esse tipo de coisa, por esse tipo de mercado. Tem gente que baixa e não tem interesse. Tem muita gente que baixa e compra, mas tem muita gente que baixa e não vai comprar, entendeu? Tem muita gente que tá baixando quer dizer, tem muita gente que passou na locadora do Paulo Coelho e baixou os episódios de Cosmos, porque a Natigeo BR lascou com a gente aqui, e muitos desses não vão comprar o Blu-ray. Aliás, o Blu-ray já tá disponível na Amazon, tá custando apenas $30 pra mandar pra... Quer dizer, com todos os impostos, mas tá custando $30.
Aliás,
muita gente não vai adquirir. Muita gente não
compra. Mas eu não compro. Eu assisto na TV e não compro, porque eu não vou assistir de novo, entendeu?
Então, eu acabei fazendo isso com Cosmos, que é a série que eu tava assistindo. Assistindo, comprei pela TV. Então, eu quero guardar pra, sei lá, se um dia eu tiver filho, eu quero que ele assista essa...
Exatamente.
Cosmos vale. Cosmos
eu compro. Eu tenho um problemão aqui, porque é muito difícil sair um Blu-ray ou DVD com legenda em português. E aí eu fico meio que na mão, cara. Tem que assistir, sei lá, eu assisto legenda em inglês mesmo no On Demand. E mas esse do Cosmos eu dei sorte de achar com legenda em português. Aí quando eu peguei na mão, eu vi que tinha legenda, eu quase chorei. Eu falei, eu não acredito. Amém, cara. Então, mas nesse caso, sei lá, eu comprei, mas quantas pessoas que será que assistiram e baixaram e não gastaram dinheiro nenhum com a obra, né, cara?
Cara, a verdade é o seguinte, Game of Thrones é um sucesso fenomenal, né, cara? Pra eles, isso meio que funciona como divulgação, não sei. E muita gente assina a HBO, né, cara? Não tem essa. A HBO não tá coitadinha, é um canal forte.
Não.
Tem muito assinante. Agora tem um monte de cara de pau que realmente...
Sim.
Agora, e outra? Tem gente, tipo assim, tem gente que não tem HBO, porque, né, não vai pagar o pacote HBO, pelo menos aqui no Brasil, né?
Não é a coisa mais barata do mundo.
Realmente não é.
A gente tá falando de um hit, tem gente que não tem acesso, e baixa mesmo, e aí?
E aí, cara, de repente esse cara que baixou, ele vai ser o cara que, de repente, vai assinar pra poder ter o HBO Go e assistir.
Exatamente.
Ou comprar o Blu-ray, né? Entendeu? A questão, a melhor forma que a gente usa pra combater piratas é oferecer um bom serviço. Tendo um bom serviço, com um bom preço, boas condições, os caras vão aderir. O problema... Porque, tipo... Pra você passar no locador do Paulo Coelho, você tem que procurar o arquivo, você tem que descobrir se aquele arquivo tá em boa condição, e você tem que no caso de uma série, você tem que ir atrás da legenda, se for um game, você tem que achar um instalador que funcione, e você não sabe se aquele instalador tá cheio de vírus. Então, é complicado.
Agora, deixa eu colocar
que se dá o trabalho de fazer isso.
Deixa eu colocar uma situação hipotética aqui pra vocês. Imagina uma situação de uma pessoa completamente desconhecida que vocês nunca viram na vida, que mora num país de língua inglesa, e cujo a HBO que ele paga só passa com o idioma em inglês e ele precisa assistir em português. Mesmo ele pagando a HBO, ele baixar depois é considerado pirataria?
Eu acho que meu Deus. Porque
você
fala assim,
você assina, mas depois você baixa?
Eu não. Sim. Uma pessoa X aí.
Não, uma pessoa hipotética.
Nunca vai chamar.
Hipotética, então.
Coisa!
Pela lógica, não deveria ser considerado pirataria, porque você já tá assinando e você já tá consumindo.
Exatamente.
A lei é considerada pirataria, tanto lá nos Estados Unidos, quer dizer, eu conheço melhor a lei americana do que a inglesa, mas enfim, costuma ser considerado lei. Eu acho que tem uma grande sacanagem no meio digital, que é assim, você paga não sei o que, você paga não sei o que mais, você vai pagando, você vai comprando. Eu sou uma, consumo pra caramba, compro pra caramba. Eu não posso reproduzir, eu não posso emprestar. Tipo, eu tenho uma biblioteca gigante no Kindle e eu não posso emprestar meus livros pro Nick, que é meu amigo.
E se fosse um livro físico, teoricamente você poderia.
Exatamente, o livro é meu, eu empresto pra quem eu quiser. Se eu quiser largar na rua, eu largo. Problema meu.
E não é barato, hein?
E não é barato. Eu acho assim, eu acho que tem uma grande coisa que me incomoda muito nessa questão do direito autoral do digital, que é a seguinte, e é na questão do direito autoral do digital e na distribuição. Que é uma coisa muito chata, que eu acho que tá rolando e continua rolando. Eu acho que isso que você acabou de falar, Ronaldo, se tiver um serviço legal, um preço acessível, as pessoas vão pagar e não vão piratear? Positivo operante, sim. Mas tem uma outra questão que é super importante, que no digital, o dono, aspas aí, né, do meio, tá vilipendiando todo mundo, tá sacaneando com todo mundo, porque você perde todo o ganho que você tem do físico, no digital você é espoliado o tempo todo.
A minha opinião, se ele fosse muito mais barato, eu veria vantagem, mas ele não é muito mais barato, entendeu?
Exatamente. Aqui no Brasil, então, nossa.
Tá dando uma discussão ultimamente sobre o negócio da lei considerar se e-reader deve ser visto como um livro, entendeu? Pra, no caso, ter isenção fiscal, ele ter preços melhores e melhores condições de venda. A inclinação do governo é que não, um e-reader não é um livro, entendeu?
Desculpa, Ronaldo, mas assim, eu tenho que dar risada, cara, porque esse país é uma piada.
Cara, então, o e-reader não é um livro.
Piada, gente! Então, como a colocação que ela discutir se o e-reader é livro. O e-reader não é livro, mas ele é um dispositivo que promove a educação. Porra, libera essa merda!
Exatamente, por ser um dispositivo...
Mas liberdade, caralho!
Então, exatamente, por ser um dispositivo e não um livro, ele não pode ser considerado um livro. A colocação que eles colocaram é de forma grosseira.
Vários livros, entendeu?
Eles são grosseiros, Juliana. É isso que eu tô falando. Então, esses executadores querem se meter, eles fazem, eles fazem umas confusões idiotas, entendeu? Que assim, precisa de um Cardoso dando um tapão na cara do nego.
É, então, mas essa discussão era pra, na possibilidade de reduzir os impostos do, dos e-readers e eles terem, terem preços mais acessíveis. A colocação que o governo, que o membro do governo colocou é a seguinte: um e-reader é uma estante, não um livro. O livro é o que você consome, não a ferramenta. Então, a possibilidade que eles colocaram para reduzir impostos de e-readers é jogar eles na lei do bem e não classificá-los como livros. Até, e outra, livro aqui também não é barato. Se a, se a lógica do... Se a lógica, a lógica preferível era que o preço dos livros tivesse em redução aqui, mas...
Mas acontece, acontece o seguinte, falando, meu anjo. Acontece o seguinte. Esses caras, eles têm política que não funciona. Absolutamente. É,
Brasil, né?
E isso, assim, não, não é de hoje. É de, né?
E, 1500. Assim,
é, mais ou menos.
E o que fica mais triste nessa história é que você não vê ninguém querendo fazer alguma coisa. Empenhado em mudar isso de uma forma... Sabe, que é bom.
Na verdade, eu acho que tem um monte de gente querendo mudar, sim. Eu acho que tem um monte de trabalho aí no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro tem, tem um trabalho da Secretaria Estadual de Educação, eu acho, que era tal da Educopédia, chamava o projeto. Que era um projeto bacanérrimo, com tudo digital pra professorada. Era super legal. Eu nem sei como é que tá essa coisa aí. Juro que eu não sei, porque assim, a amiga que eu tinha que trabalhava no projeto saiu e eu não sei como é que tá andando. Mas assim, a gente, no Brasil, a gente faz projetos de educação para ajudar professor, para incluir professor. A gente tem projetos de inclusão digital que é bacana. A gente tem a única lei no, no mundo, né, de marco civil regulatório, enfim, sabe? E assim, e a gente continua, né, Ronaldo? Você me desculpa, mas assim, puta idiotice. Gente,
aqui, gente, você não lembra daquela, daquela lei idiota que quer proibir importação de livro?
Pois é. Pois
é. Verdade.
Aí o cara chega: ah, não, a gente só quer proibir livro brasileiro impresso no exterior para proteger a nossa indústria.
A nossa indústria gráfica.
Eu falei, foda-se a nossa indústria gráfica. A indústria gráfica mundial tem 1.700 anos. Gutenberg... Gutenberg usava um trilobita que ele criava de estimação como peso de papel.
E outra,
milhares de anos que a gente faz livros, será que a gente não conseguiu ainda uma indústria gráfica competitiva? Porque
não conseguiu, porque no Brasil tem uma incompetência de cima embaixo, né? É do, é do governo até empresário.
Claro, todo mundo tá coçando as costas dos outros e ninguém trabalha. Mas aí, o problema,
na dúvida, protecionismo.
Meu bem.
É, reserva de mercado.
Então, e sabe o que é pior?
Contexto horrível.
Eu sei, mas olha, o pior é que a gente não está falando de livro ficcional, a gente está falando de livro acadêmico.
Exatamente.
A lei, acho que ela não restringe somente publicações acadêmicas. O problema é esse. É
publicação com aquisição de universidades. Então, na maioria das vezes...
O texto, pelo que eu li no texto, ele é aquisição que pode ser comprado com dinheiro para órgãos públicos. E aí, eles só esqueceu que órgãos públicos incluem faculdades públicas. E aí, uma cacetada de coisa.
Empresas estatais que façam cursos de reciclagem. Empresas estatais que você tenha material técnico que você precisa ficar atualizando sempre. Ou seja, os caras criaram uma merda de uma reserva de mercado. A gente vai ter livros mais caros. Vai ter livros que não vão existir aqui, porque não vão ser traduzidos, que também você não vai poder comprar o livro original.
Não vai passar isso.
Eu acho super interessante a gente ter... Assim, os coletivos de tradução de legenda funcionam bem. A gente tem coletivos de tradução de livro, pirata, inclusive, que funcionam muito bem, entendeu? Então, assim, eu acho que essa inteligência da multidão mesmo, de driblar essa coisa eu acho que no final das contas eu fico mais tranquila com a internet existindo no Brasil, mesmo precariamente e tal, exatamente por causa disso, que a gente pode fazer coletivos e a gente tem a condição de nos coletivos motivos, criar essa diferença e furar esses caras, porque, meu, precisa furar esses negros.
Mas é complicado em 2014 a gente ter uma indústria subversiva de literatura proibida igual a Rússia dos anos 70.
É vergonhoso, né, cara?
Não, complicado é, Cardoso, não tô falando que tá certo, eu tô falando que a única coisa é o seguinte, a gente tem um poder subversivo solto na rede, que é importante.
Não, eu acho que a crítica do Cardoso não é nem de, tipo, de ser vergonhoso disso existir. É vergonhoso do Brasil em 2014 precisar de uma coisa desse tipo.
Exato. A gente ser obrigado a apelar pra isso.
É ridículo.
Bom, gente, vamos pra próxima pauta, senão esse programa não acaba hoje, porque a primeira pauta do dia vai ser um tema longo aqui. Vamos passar pra essa terceira e segunda. Vamos lá. Ronaldo, essa é sua. Essa
live do programa.
Cara, que
negócio
é isso,
elétrica,
cara?
É massa.
Uma Harley Davidson elétrica, é isso mesmo? Mas
é,
como faz?
Uma Harley Davidson elétrica.
Como faz?
Então,
qual é a graça?
Que sacrilégio.
Pois é, cara.
Até com dor no coração, porque, tipo assim, eu adoro motos, eu sou fanático por motos, cara, e eu amo as customs da Harley Davidson, cara, eu sou pirado pelo ronco do motor de uma Harley Davidson. E, mano, eles me cometeram essa moto elétrica, que é assim, ela tem motor de 74 bphp, gera um torque de 7,19 kgfm, me ajuda aqui que eu não sei ler isso aqui por extenso, mas tudo bem.
Quilograma força?
Metro força, isso aí.
Então, velocidade máxima dela, 148 km/h. Autonomia, 85 km. É muito bom pra uma moto.
Uma
autonomia de 85 km é uma piada, entendeu?
Mas será que não é porque a primeira versão que eles fizeram, ou isso é tipo um modelo comercial mesmo que eles estão tentando vender?
É um protótipo, é um conceito.
É um protótipo.
Ah, eu acho que é válido, cara.
Não, como um conceito, eu acho até válido, cara. Vai até a moto até vai aparecer no Vingadores 2, a Viúva Negra vai pilotar
não
ela.
É, cara, conceito.
Mas o problema é...
Conceito, quando eles montam um conceito, um carro conceito, eles falam, não, porque esse carro vai flutuar, ele tem autonomia de 10 mil quilômetros com meio litro de ar.
De ar.
E ele gesta filhotinhos de panda a cada 100 quilômetros. Com esse carro conceito.
O carro conceito,
justamente, dá uma expectativa do que ele pretende fazer no futuro. Isso que eles fizeram é um protótipo capenga.
Sim. É um protótipo parecendo um filme. Não tem como esse negócio ser razoavelmente funcional na vida real, cara, porque 85 km pra uma moto, cara, é daqui na esquina você tem que parar pra recarregar ela numa tomada. Um carro, um Tesla, ainda vai lá, mas uma moto, isso é uma piada de mau gosto. E outra, eu amo o ronco do motor de uma Harley.
Peraí, antes de você falar do motor, qual que é a distância que você falou que ele consegue percorrer com uma bateria?
85,3 km.
Não dá pra ir, tipo, de São Paulo pro litoral norte de São Paulo, você fica com a moto lá e deixa, né, cara? Não volta mais.
Exatamente.
Que bom. E a moto desaparece depois.
Exatamente.
Ela sobe.
Chega lá e liga lá na tomada, pô. Dá pra voltar depois sim, pô.
É. Sabe lá no botão da tomada, né, mas bom. Então, e o problema maior, o que mais me incomodou, na verdade, foi o motor. Porque, como eu disse, eu amo o motor da Harley Davidson, aquele ronco, aquele... da Harley. Eu adoro aquilo, cara, é muito louco. É a identidade da Harley, é a alma da Harley. Tanto que, o sistema do V2 que produz, pra produzir esse som, é patenteado. Você não pode construir uma outra moto com um outro motor pra imitar esse som, porque o som, a Harley patenteou o som do motor.
Tá porra.
E aí eles me inventaram essa moto com um ronco de um motor, como eles descreveram, é um jato de caça num porta-aviões. Tá, parece, de longe, mas não é uma Harley, cara. Sinto muito, mas essa moto, ela não soa como uma Harley, ela não parece uma Harley, não tem a alma de uma Harley, cara. É, colocar Harley Davidson nessa coisa é um insulto.
Pra mim
é um insulto. Você quer fazer uma moto elétrica? Faz, tudo bem, cara, mas esse protótipo, da forma que a Harley apresentou, vai ter que ser muito revisto, até na autonomia e outras coisas. Talvez o motor não incomode algumas outras pessoas. Eu, como eu falei, eu sou fanático pela Harley, eu adoro o motor, isso me incomoda. Mas, cara...
isso o, som, é um o som do motor agora. É emulado, então, que eles fizeram?
É um MP3, é isso? É, tem um
MP3. Cara, como motor é isso aqui, quer ver? Deixa eu ver.
É, mas eu acho absurdo uma empresa que trabalha com velocidade desse jeito emular o som do motor, cara. Eu acho...
Não é emulado, não. É porque eles fizeram viram o barulho que o troço que a enceradeira faz e...
Na verdade, são até de segurança, viu, galera? É. Todos os carros elétricos, eles são absolutamente silenciosos, né? Porque não tem o motor a combustão. Aí eles descobriram que o carro elétrico causava acidente por conta do silêncio. Então, todo carro elétrico tem lá um jeito, não sei qual é exatamente, mas tem um jeito de fazer barulho, até porque, tipo assim, se não o pedestre não sabe que o carro tá vindo, sabe assim?
É, na verdade, isso daí tá sendo decidido na Europa, eles estão com uma decidindo a legislação pra definir isso. Nos Estados Unidos ainda não tem. Os europeus, eles já estão preocupados com os ceguinhos que vão ser atropelados.
Imagina, cara.
Europeu sempre na frente, essas questões, sempre preocupado.
Bom, gente, vamos para a próxima pauta, não sei que alguém queira falar mais alguma coisa, vamos nessa.
Não é isso. Não.
Vamos lá.
Vamos embora. Cardoso, essa pauta é sua também. O Twitter liberou o GIF ou não liberou? Como é que é isso? Explica aí pra gente.
Ah, ele liberou.
Liberou ou não liberou, Cardoso?
Abra o post pra... Gente, vocês liberou.
Tá parado, Nick.
Nick, poderia dar um close, então, por favor.
Ô, Nick, não tá funcionando. Oi. Esse GIF, meu.
Calma, eu mostro pra você. Vai falando aí que eu mostro, não tem problema. Ali atrás não rola.
Fala. O que aconteceu?
Não rola?
Não, pronto.
Caramba.
Vai, Carlos, fala.
Voltamos
ao... O problema é que o GIF é uma desgraça que surgiu nos primórdios da internet. Na verdade, surgiu antes da internet.
Uhum.
Só que isso, fica segurando.
Vai falando aí.
Vai falando e vai sair isso aí.
Sem prestar atenção em nada no momento.
Tá, agora que
O que aconteceu? O GIF, ele ajudava no começo da internet, quando ninguém conseguia, não existia um padrão de animação. Padrão de animação, de vídeo, nem nada. E o Netscape passou a aceitar GIF animado. Aí todo mundo botava aquelas porcarias de bonequinho, que é bonequinho pra se mexendo em site, em construção e outras bobagens.
Quem nunca, né?
O GIF da banana.
É.
GIF da banana.
Como a internet foi ficando mais rápida, aí os caras começaram a pegar trechos de filmes, trechos de vídeos e transformar em GIF. Só que isso é errado, é feio, não pode.
E pesado.
Porque o GIF fica enorme.
É.
Tem GIFs de 2 mega que são vídeos de 500k. Eu fiz esse vídeo que eu baixei pra demonstração.
Fins científicos?
Ele tinha 1,2 mega. E quando eu transformei em vídeo, ele ficou em, eu acho que 40k.
Mas então
o que o Twitter tá fazendo, ele aceita que você suba um GIF animado, uhum. Só que ele converte internamente em MP4 e devolve na página como MP4, como se fosse um vídeo qualquer.
Aí não pesa, né, no servidor.
Fica mais leve, né?
Fica muito, muito, muito mais leve, tanto pro servidor quanto para quem tá acessando, principalmente quem tá acessando via celular.
É, dependendo do tipo da imagem, não é de bom tom, mas fica muito mais leve, de verdade.
É bom, cara. Não, mas é verdade, cara. Isso foi pensado, foi. Tá, pode ter sido por acaso? Pode ter sido por acaso, mas.
Ah, não, isso, cara.
Caiu como uma luva pra compartilhamento mobile, cara.
É porque De jeito nenhum, porque se não fosse pensado, era só eles receberem o GIF e republicarem o GIF.
É.
Tem razão.
Força de codificação quase zero.
Isso, e aí o que eles acham? Que eles aproveitaram já que o Twitter, ele já tinha a habilidade de passar esses vídeos assim, cara, e só criaram um videozinho. Com certeza foi pensado, cara. Certeza.
Tinha o Vine já, né, cara? E agora, isso aqui.
É. Eu não consigo.
Eu acho que. Tá difícil, né? Tá olhando pro post e não tá conseguindo.
Cara, esse post é uma pegadinha. Ninguém trabalha depois de escrever nessa imagem. Por isso que eu botei parado.
O Dori, por exemplo, teve o trabalho afetado por causa dessa imagem aí.
Ah, é verdade, ele comentou.
Verdade. Beleza. Cara, mas ficou muito legal. Acho que
bom,
realmente. Pelo menos então, não é como as qualidades dos antigos GIFs que derrubavam a resolução de vídeos para 256 cores. É melhorzinho.
É, hoje em dia é super simples fazer a conversão, cara.
É. Vamos para a pauta número 1, porque o pessoal tá reclamando aqui no TT. Vocês não vão falar das pirâmides voadoras do Fantástico?
Calma!
Tá lançada a nossa pauta. As pirâmides voadoras do Fantástico, Cardoso, por favor, rufem os tambores. Cara, que é. Que é isso, cara? Que
foi isso, Cardozão?
Duas semanas seguidas a gente esculachando a Globo.
Não, a Globo esculachando a si mesma, né, cara? Na boa.
Precisa de ajuda?
Não, não precisa.
O Cardoso é só um mensageiro, entendeu? É
só um relato, né?
Foram eles que fizeram questão de fazer papel de idiota lá.
Cara, tudo pela audiência, né? Mas tá preocupante isso, porque, sei lá,
o pela audiência, mas você não precisa ser um idiota, você não precisa fingir que você aceita qualquer coisa. E principalmente, você tem que ver uma pauta dessa e perceber que, pô, é picaretagem. Bom, se não vai ser uma matéria de denúncia, então virou propaganda. Eles fizeram 20 minutos de propaganda daquele esquemão lá.
Mas explica o que aconteceu, pra quem não viu. É.
Pra quem não viu a matéria, que nem leu.
Eu não vi.
Tá, deve ter.
Eu só li o que eu
vou melhor pra fazer, sabe? Netflix, Sky, uns 6 videogames aqui.
Mas vale a diversão.
Desculpa aí.
É, não, cara. Eu tenho coisa melhor pra fazer no domingo do que assistir Fantástico, realmente.
Vale, quer dizer, depende do ponto de vista. Ou você vai dar risada ou você vai passar muita raiva.
Em geral, com a Globo, eu costumo passar raiva. Então eu passo.
Uhum. Não, cara,
sendo honesto, é tudo a mesma coisa, porque as reportagens da Record e do SBT não mudam muito, não.
Mas quem tá
eles adoram seus videntes, adoram os.
Sim.
Adoram seus curandeiros do mesmo jeito.
Não tem condição de TV aberta, né, Cadu? Assim, na verdade, o fato é que, assim, eu até quando assisto o Jornal da Bandeirantes, Jornal da Globo. Jornal da Globo não, o Nacional. O da Globo eu nunca assisto. Mesmo Globo News, Record News. Meu, é ruim, gente. O jornalismo ruim.
Tudo bem, cara. O problema é que esse jornalismo tá virando padrão, entendeu? E esse que é o problema.
Qual é a questão da questão das tais pirâmides? A Globo fez chamada a semana inteira pra seita misteriosa. Pra seita, não, não é seita, né? Pra organização misteriosa no. Da Serra do Mocador. Que nunca tinha sido filmada e eles agora tinham conseguido entrar nos terrenos lá e conhecer a seita e você vai ver as pirâmides flutuantes, a pirâmide flutuante.
Colosso, será?
Quando você olha, na chamada já deu pra matar o que que era.
Com certeza.
Na chamada já deu pra ver que era uma merda de um imã. Só que não, a Globo insistiu em fazer a chamada sensacionalista da pirâmide flutuante. Quando mostraram da reportagem o tal negócio, é mais uma daqueles esquemas montados por um pessoal que quer tirar dinheiro dos outros, ganhando, cobram R$700 pra você passar lá um ou dois dias no tal lugar. Eles fazem sessão de curas, aquela clássica sessão de curas é arigó, extremamente picareta, que vou de cirurgia mediúnica, que é o velho truque do cara usar tripa de galinha.
Menos do mundo.
Ficar forçando gordurinhas.
A cena daquele filme do Ed Andy Kaufman, né? Que ele vai lá meio na esperança e o cara tira um pedaço do galeto, sei lá.
É. O James Rand mandou lembrança aí, né, cara?
E, e a Globo ficou o tempo todo. Ó, aqui eles fazem as sessões de cura. Aí que eles fazem não sei o quê. Aí, eles entrevistando o pessoal em volta, aí acharam uma médica. Aí eles perguntaram: ah, mas são pedaços de tecidos humanos mesmo? São sim. São tecidos humanos, tecido hepático, tecido não sei o quê, câncer, secreções humanas, porque o mestre tira não sei o quê. Ou seja, a mulher do esquema, ela também tá.
É. Só pra ela, tá falando só de olhar?
Só de olhar.
É uma médica contratada pra dar legitimidade ao.
Biópsia de olho. Ela faz biópsia de olho. E aí eles perguntam: vem cá, mas a gente pode pegar.
Foi ela que fez a minha biópsia.
Aí ela chega: ah, você pode, a gente pode pegar uma amostra pra levar pro laboratório? Não, porque isso daí seria querer uma comprovação do trabalho de cura do mestre. Eu falei: sim. Um
velho papi! Claro que é comprovação, porra. Isso tem nome. É.
Ou seja, a Globo ignora 50 anos de reportagens de matéria sobre esse tipo de caretagem e não tem a decência de falar que, olha, eles estão usando o mesmo discurso e as mesmas técnicas que picaretas vêm usando há centenas de anos para tirar dinheiro dos
outros. Eu vi um pessoal nos comentários do post falando que, no ponto de vista deles, a Globo tentou ser imparcial e conseguiu dar dois lados. Eles endossaram.
Isso é uma ideia errada que o brasileiro tem, que o brasileiro acha que essa coisa que eles repetem muito isso. A imprensa tem que ser isenta e imparcial, perfeitamente. É. Eu sou a favor da escravidão. Vamos fazer um debate, então, no jornal?
Não vai.
É. Vamos claro ouvir dois lados? Não, claro que não. Você não vai se dar o trabalho de ouvir o argumento de alguém que é a favor de escravidão, segregação racial, essas coisas.
Você não vai dar espaço pra isso, né?
Exato. Claro que não. E só que aí o que o pessoal acha? Mostrar os dois falando ao mesmo tempo, os dois lados falando, é ser imparcial. Só que, primeiro, a Globo botou 20 minutos dos picaretas mostrando lá as mágicas deles e 2 minutos do cientista explicando como o troço funciona e ainda falaram: para o físico fulano de tal, é um trufo.
E editaram a fala dele.
O repórter não pode ser mal educado. Eu acho que ele foi respeitoso. Não! Repórter tem que... Imprensa que não questiona se chama assessoria de imprensa.
RP.
Aliás, assessoria de imprensa que não questiona é uma bosta. Vou falar aqui em português chulo, entendeu? Porque assessoria de imprensa tem o dever de questionar seu cliente. E repórter que não questiona não merece o título.
Não é jornalista.
Essa semana não é tá rolando... Tá rolando um barraco essa semana nos Estados Unidos, porque o grupo terrorista da semana lá, o ISIS, tá tocando terror.
Vai, Cardoso, quebra o galho aí, vai.
Tá, eles estão tocando terror no Iraque. Eles são tão hardcore que eles foram, que a Al-Qaeda desautorizou os caras, falou: a gente não tem nada a ver com eles, não, eles são muito radicais. e o governo do Iraque tá desesperado, aí tá pedindo pros americanos mandarem tropa, qualquer coisa, ajuda ou passagem.
Ajuda aí, meu bem.
Aí o que é que acontece? Os republicanos estão caindo de pau em cima. Estão caindo de pau em cima do Obama, porque o Obama vai mandar 300 consultores lá. E, tá, detalhe: quem tirou as tropas, quem assinou o documento para tirar todas as tropas do Iraque foi o George Bush.
Exato.
Mas isso é só um detalhe. E aí um dos que tá mais caindo de pau em cima do Obama é o Dick Cheney, o ex-vice-presidente do Bush. Aí ele tava dando uma entrevista na Fox News e ele começou a falar...
Mas Satanás, que isso não existe, pra quem não sabe.
E ele falando do... A Fox News faz aquele jornal Hora do Povo parecer imparcial e isento.
É verdade.
O que acontece? O Dick Cheney começou a reclamar porque o Obama está estragando o que foi feito no Iraque, porque ele não sei o quê. E aí, uma hora, a apresentadora falou, não, porque você, porque o senhor falou que, o senhor falou que tinha arma de destruição em massa e não tinha, o senhor falou que só ia mandar não sei quantas tropas e mandou muito baixo. Olha, ela ficou 5 minutos com o dedo na cara do Dick Cheney.
Momento de lucidez da Fox News.
O repórter da Globo não pode ver uma merda de um ímã e não pode chegar e falar, pô, mas isso é um ímã, cara.
Isso não é magnetismo, é.
Joguei uma moeda.
Você sabe que eu tenho pensado muito vendo esse tipo de absurdo na TV brasileira e a gente vê recorrente. É recorrente, né? Não para.
É raro, hein? Ver esse tipo de coisa na TV brasileira e pensar.
Então, assim. O que eu fico vendo? Eu fico vendo uma estrutura toda de produção de notícia que não está incentivando o ser humano que está lá na ponta fazendo matéria a pensar e a fazer o trabalho dele, que é perguntar e escutar a resposta e deixa o cara. Agora, a TV brasileira, ela está numa vibe tão forte de chegar em conclusões, não sei o quê. A gente faz trabalho, o Cardoso faz trabalho melhor.
Não, cara, o problema da TV brasileira.
Assim, a gente aqui na blogosfera, que não existe mais, a gente faz trabalho melhor.
Eu vi outro dia, acho que foi na Record, o programa lá. Não, porque hoje vamos ver este caso do fantasma. Aí eles ficaram 2 horas numa casa abandonada no interior de São Paulo, que onde tinha um fantasma. E aí ficava aquela música. E a repórter era uma loura muito edificante. E ela ficava, porque aqui dizem que nesta casa tem um fantasma. É estranho, eu tô sentindo uma coisa estranha aqui, como se fosse, e não sei o que. Eles ficaram 2 horas inventando, falando sobre nada.
Sabe qual é o problema, cara? Como o William Bonner falou um tempo atrás, que ele não fazia o Jornal Nacional pro público em geral, ele fazia o Jornal Nacional pro Homer, que era como ele definia esse público idiota, digamos assim, que é o pasteurizado, assim. Então eles fazem a notícia pra esse tipo de pessoa. Então pra esse tipo de pessoa, o cara olha aquilo e fala, uma pirâmide flutuante. A maioria, eu vou até, né, do momento de otimismo aqui, dizer que a maioria dos telespectadores sacaram na hora que, como todos nós, que era um imã. E ficaram putos. Só que a audiência...
Espero que sim, né, Nick? Mas
exatamente.
Assim, mas a gente espera.
Eu não tenho essa esperança. Teve gente que reclamou no post, falando, pode tirar conclusões assim.
Vamos mandar
o Cardoso lá em Rocador pra ele resolver essa dúvida aí.
Se a gente usar
uma amostragem os comentários desse post, eu ainda fico um pouquinho mais otimista, porque a gigante maioria do, pelo menos, tudo bem que a gente tem leitor que é diferenciado, mas
o nosso público é
maçante maioria dos nossos leitores, ele percebeu na lata que era alguma coisa. Mesmo os que estavam falando que a Globo tentou ser imparcial e tal, mas deu pra perceber que era picaretagem. Então, não sei se dá pra gente levar isso como alguma amostragem válida. Eu tento ser esperançoso aí, porque...
Cara, isso mostra que os leitores do meu vídeo estão bem acima, entendeu? Da audiência média do Fantástico, com certeza. Agora, a questão é a seguinte. No caso das pirâmides voadoras ou qualquer outra coisa dessa, eles não estão nem aí se eles estão dizendo a verdade ou não. Pra eles só interessa se vai dar um traço de audiência mais ou não. Então é isso.
E portal das pirâmides voadoras, eu tava tranquila, cara. Não é só nas pirâmides voadoras. É das pirâmides voadoras até a CPI, até o Joaquim Barbosa, até o escândalo do Mensalão. Então o que acontece? Aí você começa, começa a ter uma informação ruim.
Uma desinformação.
Não, é uma informação ruim. No final das contas, na minha avaliação, é derivado do quê? É derivado de um mercado de comunicação dominado por 8 famílias?
É, isso.
Na melhor das hipóteses.
E uma cultura que vai, inclusive, que inclusive é ensinado nas faculdades, que é essa paranoia da isenção e da imparcialidade que criou gerações de jornalistas ovelhinhas que não questionam o entrevistado porque tem medo de perder a fonte.
Somado aí ao, sei lá, lá, o costume do brasileiro, sei lá de onde que veio isso, mas eu conheço um monte de gente que mantém na cabeça a opinião de que se passou na TV é verdade, cara.
Sim.
É errado. Se tá na internet, é verdade.
Também tem essa também. Pior ainda.
Não, e aí quando você vê... Quando você vê matérias da, com a Cristiane Amanpour entrevistando Kadhafi e peitando Kadhafi, cara, fazendo pergunta difícil, porra, por que, que ninguém faz isso? Por que ninguém faz isso aqui?
Eu vejo isso em tecnologia. Não tem editor, você não tem back.
Eu vejo isso em tecnologia. Eu já cansei de ir em coletiva do pessoal, de todo mundo fazendo perguntinha feijão fácil. Com arroz, fácil, aí eu perguntar, mas e tal coisa? Aí já teve uma vez que um cara falou, o diretor falou pra mim, era isso que eu não queria que você perguntasse.
Então você fez a pergunta certa.
Quando eu saí do Brasil, tinha o programa do. Que eu tava bem no começo do CQC, e em alguns momentos eu via que eles tinham algum tipo de pergunta um pouquinho mais ácida no meio de um monte de piadinha sem graça. Eu acho que se tivesse, por exemplo, um jornalismo que se baseasse nisso, de fazer pergunta ácida mesmo, de pergunta incisiva, pra tentar, sabe, trazer a verdadeira cara daquele político, ou de quem quer que seja que esteja sendo entrevistado, seria fantástico, mas acho que mas, é bem como isso aí, assim, tipo, falta alguém no background que não apoia, isso, né?
Depende de financiamento, né? Então, o que que acontece? O grande financiamento, ele sempre vem de quem? Governo federal, governo estadual, prefeitura, nananã, um puta monte de maracutaia. É maracutaia nessas empresas, gente. Entendeu?
Cara, eu estou cometendo o maior erro possível referente a essa postagem sobre esse texto do Fantástico. Tô lendo os comentários comentários do Facebook. A coletânea de comentários é... Olha, vou resumir a história. A maioria das pessoas que estão criticando a cura milagrosa das pirâmides o estão fazendo com base em que só Jesus cura.
Ai, caralho.
Esse é o resumo da história.
Olha, eu acho o seguinte, acho que assim.
Deixa eu ver quantos. Deixa eu ver aqui. Quase 10 mil likes, 1.500 compartilhamentos.
Jesus é a maior pirâmide que já existiu.
Tá vendo aquela história que eu falei nos comentários?
Cada vez que alguém me fala, ai, graças a Deus, você tá curado, eu falo, não, foi oncologista e mastologista.
É, graças a Deus.
Sabe aquela pessoa que tava otimista?
E eu, né? Não. Mas assim, vamos combinar? Deus o cacete!
Que
triste,
cara.
Que Deus, ô!
Mas assim, eu sou um pouco mais pessimista, sabe? Eu acho que o mundo tá caminhando pra idiocracia, mas uma idiocracia religiosa, ou algo parecido.
A gente vai entrar num terreno bem perigoso.
O fundo da metade. Tá assunto pra outra sala da justiça, gente. Tá batendo.
Vamos 12.497 likes. Eu devo dizer que eu mandei bem nesse.
Mandou muito bem, Cardoso.
Aliás, não é só nesse, né, Cardoso? Você tem o mau hábito de mandar bem.
Cardoso tá on fire nas últimas semanas, cara. Pô.
Esse esqueleto do Nicoleles até andou no Cardoso aí, cara.
Ele tem o mau hábito de mandar bem, esse moço.
Ele só tá acertando sexta de três, Lu. Tá uma coisa impressionante.
Vai, Cardoso!
Lista de 5 mil, de 10 mil.
Eu sou a fã número 1 do Cardoso. Saúde. Tá? Obrigada.
Pois é, vamos à nossa roleta russa. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre pirâmides voadoras aí?
Roleta russa.
Eu quero falar que se você acredita em pirâmides voadoras, cogumelo do sol, homeopatia, etc. E por acaso você está fazendo algum tratamento quimioterápico para câncer ou alguma outra doença séria, e você acredita muito nessas coisas, para o tratamento convencional, faz só os tratamentos alternativos, porque assim você vai estar dando espaço para uma pessoa muito mais inteligente que você ter chance de ser curada.
Exato. Não, cara, peraí.
Tratamento e faz como a Diniz Fá, que morreu porque se tratou de câncer na natureza.
Aí no meio, vai ter gente que vai falar sobre efeito placebo e tal, mas bom, fica a critério.
Não, mas, ó, eu vou contar um segredo aqui. Efeito placebo funciona pra gripe, funciona pra ovo policídio, funciona pra um puta monte de coisa. Mas pra câncer, galera, não tem essa, entendeu?
Ah, tem gente que procura tratamento de AIDS com essas coisas, cara.
Mas tem casos, de que o câncer regrediu sozinho.
Sim, tem remissão espontânea.
Mas e aí, então...
Tem remissão espontânea, acontece, é raro.
É raro.
Acho que é um em 100, um em 10 mil ou um em 100 mil, mais ou menos assim. E o mais legal é que se você comparar a quantidade de milagres no Santuário de Fátima com a quantidade de casos de remissão espontânea de câncer, é 8 a 10 vezes mais fácil você ser curado de câncer sentado em casa sem fazer nada do que indo rezar em Fátima.
E tem aquela outra coisa ainda, né? No caso, quando tem remissão, foi porque Deus quis e teve
Deus todo quis.
Quando não tem, porque na verdade Deus escreve certo por linhas tortas, gente.
Deus quis do mesmo jeito.
E se não deu certo, faltou fé.
Isso, faltou. É, também tem esse.
Faltou fé.
Que bosta, cara. Ai, gente, tá na merda. Bom.
Nick, desculpa, viu? Eu começo a espalhar os palavrões. É uma coisa absurda isso.
Não, aqui esse programa ele é palavrão friendly. Pode falar à vontade.
Okay. Como ninguém tem caramba, não, eu continuei, entendeu?
É estranho que se vire depois.
Não, mas todos palavrão, ué.
Vai falar,
não. A estrela vai botar um monte de pinto.
Porque é um código morse, mano.
Muito bom.
Gente, vamos para nossa roleta russa, que foi o nosso querido Phil Fish, cara. Esse cara é uma figura, né, cara? É. E agora, a última dele, né, matéria do Ronaldo, inclusive, declarou que os youtubers que estão mostrando vídeos de gameplay estão roubando a propriedade intelectual dele. Então, Ronaldo, explica um pouco pra gente essa história e depois a gente vota se esse cara tá certo ou não.
Então, o que aconteceu foi o seguinte. A ira do Phil Fish foi despertada quando foi divulgado o lucro anual daquele youtuber famoso, que é o PewDiePie. Uhum. Que ele lucra nada menos do que 4 milhões de dólares por ano com os vídeos que ele faz de gameplay pro YouTube. Até tem, vamos considerar uma coisa, que nos vídeos do PewDiePie, a atração não é nem o game em si, é a atuação que ele faz, é o conteúdo que ele fornece, são as piadas que ele faz.
É completamente duvidoso, pra ser sincero, cara.
Eu não acho muita graça no PewDiePie, pra falar a verdade. Não.
PewDiePie!
Como ele mesmo fala, né? Mas eu não acho muita graça nele, mas tem quem ache. E pra ele dá muito certo. 4 milhões por ano.
Cacete,
cara. É muita grana, cara. É muita grana.
E daí?
E daí que o Phil Fish não gostou. E a gente já sabe. Que o Phil Fish é de longe o desenvolvedor mais ranzinza.
Chato pra cacete.
Pra dizer o mínimo do cenário de desenvolvimento de games, cara. Ele é uma pessoa problemática, ele tem problema. Porque pra quem assistiu Indie Gamer The Movie sabe que ele tem problema. O desenvolvimento de Fez não foi uma coisa fácil. Ele comeu fogo com a Microsoft pra fazer o game. Levou 2 anos pro game ficar pronto. O game é genial? É. Só que a pessoa do Phil Fish é difícil. Ele já deu xerique, já acusou toda a indústria japonesa de ser uma porcaria. Ele já deu piti xingando toda a mídia especializada de jornalismo de games quando foi a época que ele acabou cancelando o Fez 2. E agora, de novo, o que ele disse foi o seguinte: quando saiu a notícia dos 4 milhões de PewDiePie, ele falou nessas letras: se você ganha dinheiro colocando meu conteúdo no seu canal, você me deve dinheiro. Simples assim. Ele simplesmente chamou todo mundo que faz gameplay de vídeo no YouTube de pirateiros. Pra ele, o entendimento é o seguinte. Só que tem uma lógica no que ele fala. Ele tá errado da forma como ele coloca, mas ele tem lógica. Os games que os youtubers fazem gameplays no YouTube, eles têm direitos autorais. O que ele tá falando é o seguinte: você que faz um vídeo, que monetiza o seu vídeo, que ganha dinheiro fazendo um gameplay de um jogo que pertence a tal pessoa, você deveria, no mínimo, dividir parte do seu dinheiro com o desenvolvedor ou com o estúdio ou com a publisher. Você não, aquele dinheiro que você fez não é só seu, porque você está usando de uma IP que tem dono. A forma como ele falou é que tá errada, porque ele falou que quem tá fora disso é pirata. É. E ele falou, se você faz vídeo e não paga, você é um pirata, você me deve dinheiro. Aí, cara, como a gente tá falando do Phil Fish é aquela coisa, né? Teve até gente, o Caio Corraine falou uma coisa que eu até concordo nele num ponto. Se fosse qualquer outro desenvolvedor que tivesse dito isso, as pessoas teriam, no mínimo, parado pra pensar e discutir a respeito. Mas como foi o Phil Fish, a merda explodiu completamente. Começaram
não, piorou, a xingar. Mas acho que qualquer um que falasse isso ia pegar mal.
Não, mas
é porque a colocação dele nesse tweet que você publicou aqui, Ronaldo, ela é errada, na verdade, né?
A forma que
tá criando uma coisa nova ali com o conteúdo dele. A minha opinião é assim, é mais por aí.
Primeiro, o conteúdo não é dele. Segundo, o cara que faz gameplay provavelmente pagou por esse game.
Nem então sempre.
Ele já ganhou.
Assim, ele pagou pelo game, entendeu?
Game, provavelmente o cara que tá gravando pagou. A gente vai considerar isso, tá? Eu acho que nem sempre, mas assim, provavelmente o cara pagou.
Perto do montante
ele tá publicando.
O cara que ganha uma fortuna, né? Deve ter pago.
O cara que ganha 4 milhões, ele comprou a porra do game. Desculpa. De dólares, não é de reais.
Sim, mas eu vou chegar em outro ponto, mas continua.
Mas então, e aí, assim, o cara tá errado, ele vai tomar pedra.
Uhum. O Phil Fish, ele é o PC Siqueira, a versão Mamãe Sou Rebelde da publisher, né? E ele não tem noção do significado da palavra diplomacia. E aí ele enfia o pé pelas mãos. A minha opinião é que, tipo, se você tem você pagou pelo jogo ou não, tá? Vamos partir do princípio. Não vou nem entrar nesse mérito. A maioria pagou, mas não vou nem entrar nesse mérito. Mas se você tá usando o jogo e criando um outro produto, você não está vendendo a experiência do jogo, você está pagando por um outro, você está criando um produto, modificando aquele produto, eu acho que você tem direito a algum tipo de lucro naquilo. O problema é o seguinte, existem dois extremos e nenhum dos dois, na minha opinião, é válido, que é o dinheiro é só do YouTuber ou o dinheiro é só
do desenvolvedor.
Eu acho que tem que existir uma forma legalizada e bacana de achar o meio termo onde todo mundo ganhe com isso, pra que fomente a indústria de uma forma legal, cara, porque...
Mas, gente, já existe!
Peraí, Matheus, deixa eu te falar, Matheus.
Já existe, chama-se vender o jogo.
A forma legalizada e bacana de fazer isso já existe.
E cara que tá gravando gameplay...
O Lessig fez já, gente!
Ele tá de
jogo com soco, cara. Aí eu pergunto, aqueles programas que fazem que transmitem campeonato de pôquer, eles pagam royalties pro fabricante do baralho?
Pois é, né?
Mas então, essa lógica que acontece hoje em dia.
Tem um monte de gente que não ia comprar o jogo se não visse, de repente, no Nerd Player ou no Piu Piu Dice, sei lá como é o nome do maluco. Cara, não, tem maior respeito por ele. O cara tem uma fortuna. Eu não consegui assistir um minuto do vídeo desse cara. Mas mesmo assim, eu acho que, porra, tipo, o exemplo do Cardoso foi perfeito. Você paga pra Copag por estar usando o baralho
é mesmo. Não, eu olho esse tipo de atrito, etc, etc. É aquele atrito do é isso, entendeu? Vai pagar pra Copag porque tô jogando baralho? Oi?
Sabe o que é isso pra mim? O Phil Fish não consegue, entendeu, vender os jogos que ele gostaria de vender, no número que ele gostaria, e ele tá crescendo o olho, entendeu, pra um cara que tá divulgando.
Claro,
tá
que tá ganhando dinheiro com o negócio que ele fez.
Isso é evidente, mas não é só ele, entendeu? É a indústria em geral. Tanto é que quando o Content ID entrou em circulação no fim do ano passado, muitos canais tomaram notificações e strikes de vídeos de gameplays, entendeu?
Eu vou me abster de comentar isso aí.
Eu sei, mas por isso que eu tô me focando...
Teve a onda de música e depois teve a onda de gameplay, mas vamos seguir no gameplay.
Então, eu tô me focando no gameplay. A Nintendo fez a mesma coisa, só que o entendimento da Nintendo é o seguinte, as IPs são nossas e o YouTuber não tem o direito de ganhar dinheiro sobre o vídeo, e nós temos. O que que eles fizeram? Usaram o Content ID e reverteram todo o ganho de monetização dos vídeos pra Nintendo. Todo o ganho de vídeo de game da Nintendo é da Nintendo. Eles reverteram tudo pra eles.
Isso é bem draconiano, né, senhor?
Mas o que eles falaram legalmente faz sentido. Eles falaram simplesmente: as IPs são nossas e vocês não têm direito de imagem.
Legalmente,
acabou.
Pra quem? Escuta, aí vamos falar uma outra coisa aqui. Vamos imaginar uma coisa. Eu faço um vídeo, não é de gameplay, é de como usar o WordPress.
Por exemplo,
entendeu? Uhum. E publico no YouTube. Eu não publico mais nada no YouTube, mas enfim, publico no YouTube, entendeu? E aí o tio Matt vem atrás de mim me cobrar, porque eu tô ganhando dinheiro pra ensinar a usar o produto dele. Oi!
É, por exemplo, é uma forma como você.
Eu tô usando, Ronaldo, propositadamente um produto que é livre, entendeu? Eu uso livre, GPL, etc, etc. Exatamente pra dizer, a gente já tem solução pra isso, entendeu?
Sim, eu concordo com isso.
As produtoras e a indústria, eles são assim, eles são tacanhos, pra variar, entendeu? E essa coisa da Nintendo reverter a grana, meu, eu entrava com um processo no Google, na boa, que é capaz até do cara ganhar, porque quem produziu o negócio foi ele.
Não tem dúvida nenhuma de que o produto que tá no vídeo, ele é um produto diferente da obra original do jogo, entendeu? E, de forma geral, eu não conheço, eu não consigo ver nenhum produtor de vídeo de game ou gameplay ou qualquer tipo de piada ou piu-piu-pai, que nem o que falou,
que faz... Você fez esse negócio no Photoshop aí?
Eu fiz agora, velho.
Acabou de fazer, velho.
Eu tô perdido aqui com essa turma, cara.
Piu-piu. Boa turma, viu, Nick? Gostei.
E ele, sabe, e que não tenha que não faça uma propaganda do jogo ali, cara. Existe uma propaganda do jogo. E se o cara não, se a empresa não consegue perceber isso, não consegue ver o valor nisso, e tenta, que nem a porra desse PC Siqueira maluco fez aí, de tentar limar os produtores de conteúdo, a única coisa que vai acontecer é o jogo dele ter menos divulgação.
Com certeza.
É o cara, vai arrumar confusão com o PC Siqueira.
O PC Siqueira vem pra cacete, mano. É o PC Siqueira a versão maluco. Quer dizer,
mas o PC Siqueira também é maluco, mas é outro maluco. E o Phil Fish não aguenta a briga, né, cara? O Phil Fish é a criança mimada que puxa a briga, que desce pro play e puxa a briga e não aguenta. Porque
é, mimadinha.
Ele volta atrás na hora, né?
Não, ele deu a conta.
Deu a conta, é pior.
Ele deu a conta, é ele não aguentou a pressão.
É sério? Orkuticídio? Sério?
Ele deletou a conta. Ele primeiro deletou as mensagens, depois trancou a conta e depois deletou a conta. Ele não aguenta. Ele não sabe brincar. Não devia descer pro play. O Marcelo Guaxinim tá mencionando aqui no Twitter que, tipo assim, esse tipo de iniciativa às vezes não sai nem das empresas. O YouTube, por exemplo, ofereceu pro Notch do Minecraft que ele revertesse toda a grana dos vídeos do YouTube pra Mojang, tirasse da mão o dinheiro que vai pros produtores do YouTube e revertesse tudo pra ele. E o Notch disse não. Porque, tipo, ele sabe. O Notch sabe que muitas instituições de ensino, muitas escolas usam o Minecraft pra ensinar a molecada. Então, tirar o dinheiro desses produtores de conteúdo que estão usando, até estão usando para fins educacionais o Minecraft, seria muita injustiça. E foi o YouTube que ofereceu para ele, não foi nem o Notch, e não foi nenhuma outra, não foi um advogado, não foi o Notch que correu atrás. O YouTube virou para ele: ó, nós temos o Content ID e nós temos o seu game. Você pode pegar todo o dinheiro desses caras que estão ganhando, que estão fazendo vídeos com o seu game e reverter para você. Ele falou: não, não quero.
O YouTube fez isso.
Pô, bem legal.
Assim, ele também não tá nem aí se o pessoal lucra fazendo servidores oficiais e vendendo sei lá o que e tal, assim. Ele até, se não me engano, ele mudou os termos lá.
A preocupação do Norte é que você não pode limitar a experiência do Minecraft a pagamentos, entendeu? Você não pode frear o alcance, quer dizer, você não pode limitar o jogo e exigir que o cara pague pra liberar funções do jogo. A experiência do jogo é aquela e você tem que entregar, independente de você cobrar pro servidor ou não.
Não é que nem os outros joguinhos que a gente vê por aí, que paga isso, paga aquilo.
Não. Uhum. A verdadeira galinha de ovos de ouro é essa, o negócio de net purchase, né? Você vai de milho em milho, você vai construindo uma fortuna, exatamente. Uhum. Gente, a gente tá passando de 2 horas de programa já, a gente vai ter que encerrar, vamos votar, então. Depois a gente continua conversando, que é o papo depois que acaba também é sempre bom. Okay. Vamos votar, então. vamos começar aqui, Ronaldo, pode dar seu voto. Então, mas... só pra dar um contexto, pra gente estar falando do Notch já, vamos voltar pro...
Não, sim, sim, com certeza.
Piu, piu, pai.
Não, cara, é Ney com certeza. O Phil Fish foi, pra variar, ele foi muito infeliz na colocação dele e ter chamado todo mundo de pirata na cara dura assim. Quer dizer, conta mais um pontinho na lista de maluquices do Fish pra variar. Então, Ney.
Beleza, Laguna.
Opa, Ney, Inter Ney. É, assim, eu acho que o Phil Fish.
É interno dele.
É completamente aleatório, né, velho?
Mas assim, eu acho que o Phil Fish...
Não porque ele aparece, hein?
É. É.
Assim, falar três vezes... Falar três vezes...
É, como o Ronaldo falou, lá, o Fish, é o Fish tem lá a sua lógica e tal, mas, assim, lógico, a produtora, a editora tem que ganhar uma parte do dinheiro, mas, assim...
Não, como, cara, vota, não é pra você fazer uma tese, vota sim ou não?
Nem hoje, gente.
Então tá, desculpa, vamos lá, Matheus.
Ah, nem, não tem o que falar, o cara... Por mais que ele tivesse razão, só o fato dele ser arrogante e tratar as pessoas da forma como ele tá tratando, já é Ney, cara. Não, já perde razão.
Sim.
Bolou.
Ney!
Ou ele vai acabar aparecendo.
Tô falando, ele vai aparecer, gente. Não vai ter jeito.
A Lúcia de Mendes tem um talk show agora.
Falando em aleatoriedade, né?
Estrela, seu voto vai pra quem?
Eu voto Ney também, né?
Cardoso?
Precisa perguntar?
É. Tá mais encerrada mais uma roleta russa com unanimidade aqui. Seu Phil Fish vai catar a sarna pra
pouco na ladeira.
Vai chegar muito Twitter. Agora não pode mais. Não vai mais
xingar. Não vai mais poder xingar. Vai ter que criar outra conta pra poder xingar no Twitter, né?
Coitado. Oh, Jesus.
Por favor, que ele faz é sumir, mano.
Some aí, meu bem. Mas gente, continua fazendo game porque a gente gosta.
Sai do Twitter, vai trabalhar, né?
Vai trabalhar, desgraçado, sai do Twitter.
O Phil Fish é que nem o Pelé, calado ele é um poeta, né? Já dizia
pra turma.
Pois
exatamente.
É.
Então é isso, gente. A gente vai terminando mais um Sala de Justiça muito especial. Esse Sala de Justiça foi muito engraçado, a gente riu pra caramba aqui. Queria agradecer demais a presença da Lu, da Estrela aqui, que deram um toque muito especial. Por favor, voltem, voltem, porque só essa macharada aqui é... Queria agradecer imensamente nossos fiéis escudeiros e cavaleiros aqui da Sala da Justiça, Ronaldo, Max, né? Eu não vou chamar de Cláudio, Matheus e Cardoso.
Me chama de Manuel, pô.
Manuel Pô.
Manuel Pô.
Vocês
estão
dando
isso
para o Cardoso,
meninas. E eu quero agradecer especialmente aos haters, que são meio lentinhos, mas são muito amados. Eles acabaram, agora eles descobriram o meu post. E estão falando mal desesperadamente no Twitter, repassando o link de forma alucinada. Muito obrigado pela visitação.
Qual foi? Link na verdade?
Eles encontraram das chapinhas, hein? Eita, mano.
Caraca, não, eles não vão achar.
Não, qual post, Cardoso?
O da pirâmide. Das pirâmides.
O das pirâmides, ah, claro.
Pirâmides.
Ele não precisa nem falar.
É legal que a gente divulgue o post pra gente.
Isso é óbvio.
Continue esse.
Clique mais. Cliquem mais, meus pequenos. Cliquem mais.
Vai.
E uma última aqui.
Agora eu saquei, beleza. É.
E uma última coisa aí, galera. Manda bala.
E uma última coisinha. Votem no SciCast no site do YouPix, que a gente tá... Pra gente poder levar mais ciência pra todo mundo toda semana.
Isso aí, última semana.
Mas, pô, Ronaldo, tem que falar nisso antes. Não pode ficar falando de Corinthians no começo do programa. Tem que falar do voto.
Falar no começo do podcast, Ronaldo.
Queria deixar uma dica aí pra vocês, pra quem gosta de cerveja e tá assistindo. Essa cerveja aqui é uma cerveja aqui da Geórgia. É excelente, cara, sem zoeira. E ela é super barata. Eu não sei como é quanto ela vai chegar no Brasil, quanto ela vai custar no Brasil, mas se vocês puderem.
Vou mandar pra gente uma caixinha de presente.
Vou mandar a caixinha pra vocês, beleza. Fechou.
Cara, esse é muito bom. Nerd Alert e Pseudo Pilsner.
É, é muito bom. Sério mesmo. Sério mesmo.
Então, tá Pseudo agora... Pilsner é o melhor, cara.
Agora a gente chega naquele momento mágico que eu vou apertar o botãozinho aqui pra desligar e vamos despedir de vocês até semana que vem. E nós vamos continuar falando sobre cerveja e outras coisitas mais. Valeu, galera.
Tchau, tchau. Mas aí, eu espero que
falou, gente. Até mais.